vereador Luiz Lacerda, vereador presidente Leandro Ribeiro, vereador Alfredo Landim. Quórum suficiente, presidente.
Obrigado, vereador Luiz Lacerda. Havendo quórum suficiente, declaro aberta a presente sessão e convido a vereadora professora Geli que faça a leitura do texto bíblico.
Disse Jesus aos fariseus: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, mas terá a luz da vida. Então os fariseus disseram: O teu testemunho não vale, porque estás dando testemunho de ti mesmo. Jesus respondeu: Ainda que eu dê testemunho de mim mesmo, o meu testemunho é válido, porque sei de onde venho e para onde vou. Mas vós não sabeis de onde venho, nem para onde vou. Na vossa lei está escrito que o testemunho de duas pessoas é verdadeiro. Ora, eu dou testemunho de mim mesmo, e também o Pai, que me enviou, dá testemunho de mim. Perguntaram então: Onde está o teu Pai? Jesus respondeu: Vós não conheceis nem a mim, nem a meu Pai. Se me conhecesseis, conheceríeis também meu Pai. João 8, 12, 14 e 17 a 20.
Obrigado, vereadora professora Geli. Solicito ao vice-presidente Luiz Lacerda que faça a leitura da síntese da ata da sessão anterior, bem como correspondências e projetos em pautas a serem encaminhados às comissões.
Vamos tentar. Faz favor.
O vice-presidente vai assinar os documentos aqui enquanto eu faço a leitura. Síntese da ata da 21ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Anápolis. Aos 3 dias do mês de abril de 2019, às 9h30, reuniu-se a Câmara Municipal de Anápolis em sessão ordinária sob a presidência do vereador Leandro Ribeiro, secretariada por Eliner Rosa, vice-presidente Luiz Lacerda e Mauro Severiano. A hora determinada, o senhor presidente solicitou que se fizesse a chamada dos vereadores presentes. Constatado o quórum, declarou aberta a sessão. No pequeno expediente, o senhor presidente solicitou a leitura da síntese da ata da sessão anterior. A ata completa foi colocada à disposição dos senhores vereadores e aprovada. Foram lidos projetos e correspondências encaminhadas às comissões. Não houve escrito para o uso da palavra. No grande expediente, usaram a palavra os vereadores Leandro Ribeiro, Alfredo Landim, Jean Carlos, Lisier Borges, Domingos Paula e Lélio Alvarenga. Na ordem do dia, foi feita a verificação dos presentes e constado o quórum suficiente. Houve votação de projetos. Em primeira votação, projeto de lei de emenda de lei orgânica 79/2017, de autoria do vereador Jean Carlos, que dá nova redação ao inciso 4º do artigo 54 da lei orgânica do município de Anápolis, deferido para pedido de vista do vereador Domingos Paula. Segundo projeto de lei ordinária 145/2018, de autoria do vereador Luzimar Silva, que institui a semana Minha Pipa, Meu Lazer e dá outras providências. A Comissão de Constituição e Justiça manifestou-se contrária ao projeto. Foi apresentado pedido de retirada de pauta do projeto pelo autor. O pedido foi deferido pelo senhor presidente, que determinou o arquivamento do projeto. Terceiro projeto de lei ordinária 59/2019, de autoria do vereador Luzimar Silva, que dispõe sobre a proibição de comercialização e locação no município de Anápolis de jogos eletrônicos que contenham cenas de violência e da outras providências. A Comissão de Constituição e Justiça manifestou-se contrária ao projeto. Foi apresentado pedido de retirada de pauta do projeto pelo autor. O pedido foi deferido pelo senhor presidente, que determinou o arquivamento também do projeto. Houve votação de moção de repúdio e de requerimentos. Usou a palavra pela ordem o vereador Mauro Severiano. Nas comunicações, usaram a palavra os vereadores João Feitosa, Lélio Alvarenga e Luzimar Silva. Sem mais nada a ser tratado, o senhor presidente encerrou a sessão e convocou outra para o dia 8 de abril, em horário regimental. Passa a palavra à secretária Geli, que faça a leitura das correspondências e projetos.
Bom dia, passo a leitura das correspondências. Correspondência encaminhada do coordenador de Vigilância Sanitária, do Júlio César Teles Espíndola, que encaminha informação de limpeza em terreno baldio na Rua Brasil, Vila Santa Isabel. Resposta de requerimento do vereador Lélio Alvarenga. A última correspondência, Dr. Vander Martins Ribeiro, gerente de processo legislativo da Procuradoria-Geral do Município, que encaminha para conhecimento o convênio como objeto estágio curricular supervisionado obrigatório aos alunos no curso de pedagogia firmado entre o município e o Instituto Metropolitano de Educação e Cultura Limitada. São essas as correspondências, presidente. Projetos a serem encaminhados às comissões. Projeto de resolução 071 de 2019 da vereadora professora Geli, que institui e disciplina a tribuna acadêmica da Câmara de Vereadores de Anápolis das Altas Providências. Projeto de lei ordinária 072 de 2019 da vereadora Eliner Rosa, que dispõe sobre a criação do programa de recolhimento de placenta e cordão umbilical para os hospitais da rede oficial do município das Altas Providências. São esses projetos, presidente.
Obrigado, secretária vereadora Eliner Rosa. Antes de abrir o pequeno expediente, quero agradecer aqui a visita, né, dos membros diretores da Uni Evangélica, que estiveram aqui hoje pela manhã, trazendo a nós, vereadores, boas notícias, né, que a Uni Evangélica está pleiteando, né, junto ao MEC, né, ser de fato uma universidade, né, e nós ficamos muito felizes com essa notícia, e também que eles, através de uma organização social, a FUNEV, não é isso, pastor Elias? Irão participar do edital de chamamento para a administração do UANA, né, que vai passar por mudanças agora. Então, ficamos muito felizes com essa visita. Um abraço ao Dr. Carlos Hansel Mendes, um abraço ao Dr. Cecílio, ao Dr. Augusto e ao João, que é presidente da FUNEV, né? Muito feliz com essa boa notícia aqui para a cidade de Anápolis. Também agradecer aos permissionários do transporte escolar da cidade de Anápolis, que veio nos fazer uma visita, também cerca de 40 permissionários, e falar a eles que nós, vereadores, estamos juntos para a melhoria do segmento e do setor. Podem contar com a Câmara Municipal. E mandar um abraço aqui ao Cuca e ao Silvio Preto, vereador Lélio, que são pessoas como outras que ouvem diariamente a sessão ordinária. Nós somos bastante ouvidos, e onde a gente anda na cidade, eles comentam aí o que se trata aqui. Isso é muito importante. Parabenizar a Rádio Manchester, né, que faz aí essa transmissão, levando aí aos anapolinos aí os assuntos que são tratados aqui no Poder Legislativo Anapolino. Eu abro um pequeno expediente e convido o vereador Deusmar Japão para fazer uso da palavra por até 5 minutos.
Senhoras, senhores vereadores, senhores da imprensa, população que nos ouve pela Rádio Manchester e pelas redes sociais, bom dia. Senhor presidente, eu não podia deixar de subir nessa tribuna hoje para falar sobre o assunto dos vereadores e os deputados em Goiânia, que a gente teve lá em Goiânia com o secretário de Saúde do Estado. Eu quero aqui agradecer esses guerreiros, que não estão aqui pelo partido não, estão pela uma sociedade. Nós lutando pelo povo. Dois deputados estaduais estavam lá, um não foi porque não foi convidado, que a gente não lembrou de chamar. Mas os que a gente tem mais contato estavam lá. Mas eu fiquei satisfeito, alegre, assim, de ver os vereadores unidos, pela uma razão social. Você viu que nós teve boas respostas lá de Goiânia para Anápolis. E aqui eu queria agradecer a cada guerreiro e guerreiras, que todas as vereadoras estavam lá e os vereadores. Não foram os que alguns estavam ocupados. Mas nós chegamos 12 vereadores ali pedindo, e agora vai vir mais 40 cirurgias mensais, 10 por semana e 20 de imediata. Isso para nós foi assim, uma luta, porque está carregado demais. Anápolis, o pessoal cai tudo em Anápolis, a maioria, o distrito cai em Anápolis. Então, nós fomos lá, o secretário entendeu, e nós pedimos, e o secretário Lucas já tinha ido, resolvido esse problema. Eu estou satisfeito com essa cirurgia, que vai dar uma desafogada, porque a gente sofre com o pessoal que pede para a gente. Então, eu queria aqui agradecer vocês mesmo, vereadores. Vocês estão independentes de partido, estão tudo junto, tudo unidos. Eu fiquei muito satisfeito com vocês. E era só isso que eu não deveria deixar de falar. Obrigado. Devolvo a palavra, presidente.
Obrigado, vereador Deusmar Japão. Na sequência, como segundo orador do pequeno expediente, convido o vereador Paulo de Lima.
Bom dia, presidente. Bom dia a todos os vereadores, a imprensa e todos os nossos colegas que estão no trabalho. somente nossos ouvintes que nos ouvem aqui nessa manhã. Presidente, nós temos um problema sério que poderá ocorrer em Anápolis nesses próximos meses ou até no final do ano. A Receita Federal, presidente, poderá ser só um posto aqui em Anápolis. Então, já veio uma ordem lá de cima para eliminar, para tirar a delegacia fiscal de Anápolis. Então, eu queria que o presidente, juntamente toda a Câmara Municipal de Anápolis, nossos deputados federais, somente o deputado Vitor Hugo, que possa intervir nessa situação. Lisier, a nossa situação é muito difícil. Nós perder a nossa delegacia federal em Anápolis seria, para nós seria o fim, porque nós temos muitas coisas importantes em Anápolis. Nós temos a base aérea, nós temos os centros urbanos da cidade muito grande, nós temos o DAIA, que desenvolve muito Porto Seco, que é importantíssimo para a cidade de Anápolis, né? E agora com a legalização da ferrovia, nós vamos precisar muito da delegacia da Receita Federal. Então, os nossos deputados, somente o Vitor Hugo e demais representantes do governo, e é o atual, né, porta-voz do governo federal, é importantíssimo que ele possa nos ajudar e trazer para a cidade, deixar que continue a cidade de Anápolis. Porque Goiânia é muito perto. Eles estão falando em, a partir de 100 funcionários acima, pode ter a delegacia fiscal. Abaixo, não. Anápolis tem 103 funcionários aqui na delegacia fiscal federal. Então, eu queria que o presidente e todos os vereadores, nós empenhássemos nisso, presidente. Nós podemos fazer a manifestação, pedir os nossos deputados, né? Nós temos três deputados federais, né, que possa nos ajudar muito nisso aí. Os nossos deputados estaduais, que possam encarar isso aí com a realidade muito grande, viu, Thaís? A nossa importância de tirar a nossa delegacia. Se você precisar de falar com o delegado, você teria que deslocar até Goiânia. E aqui em Anápolis já representa muitas outras cidades. Nós temos do norte, de São Miguel do Araguaia, para o lado de Cavalcante, tudo pertence a Anápolis. E traz muita gente para cá, para os comércios. Os contadores que vêm resolver os problemas. Então é muito importante a cidade de Anápolis. Não podemos deixar acontecer isso. Já está previsto, já veio uma ordem lá de cima, que é para eliminar a nossa Receita Federal aqui em Anápolis. Então a gente está procurando, já procuramos os deputados federais, procurando as autoridades. Vamos falar com o nosso prefeito, Roberto Naves, que está pronto a nos atender também, para nos caminhar isso aí, para não deixar esse acontecimento acontecer na cidade de Anápolis. Porque aqui em Anápolis, tudo que é de ruim, quer acontecer aqui em Anápolis. Para fazer essa rodovia daqui para Goiânia, foi 20 anos para fazer ela, duplicar ela. Para Brasília, foi mais 20. Agora, tudo que é de bom, que tem em Anápolis, eles querem tirar. Então, não vamos deixar isso acontecer de jeito nenhum, viu, Pedro Mariano? Vamos correr todos os vereadores, principalmente nós que somos vereadores, que vivemos os problemas dia a dia da cidade, nós que temos todos os dias com a população em si, os comércios. O Lisier sabe disso, é um comerciante e sabe que tirar a Receita Federal de Anápolis, deixar só um posto aqui, será, para mim, será um caos total para a cidade. Né? Mais um despreparo do governo, né? Principalmente do governo federal, que eles não olham. O pessoal que fica em Brasília, eles não olham isso. Né? A importância da cidade de Anápolis, município de Anápolis, para o Brasil, né? Que é uma cidade central, tem diversos laboratórios, e seria importância muito grande a delegacia continuasse aqui. E a gente quer pedir, somente o deputado Rubens Ottoni, todos os deputados que possam nos ajudar a não deixar a nossa Receita Federal sair da cidade de Anápolis. Ficar só um posto aqui seria o caos para a cidade de Anápolis. Então, eu peço os nossos colegas, peço o presidente da Câmara que possa ter um empenho total nisso aí. Peço os deputados estaduais do município de Anápolis, né, que representa a cidade de Anápolis, que podemos lutar e não deixar a nossa Receita Federal sair daqui, ficar só um posto. E ela tem mais de quase 50 mil metros de construção lá e praticamente fica inútil, né? Então a gente precisa dela e precisamos dessa receita aqui na cidade de Anápolis, porque ela traz muita arrecadação para o município de Anápolis. Então, nós temos o Porto Seco, que estará em atividade muito, muito em breve e mais forte ainda. Então, eu queria pedir aos nossos vereadores e todos nós, e a imprensa em geral, né, principalmente a imprensa, que não deixe acontecer isso, que bate firme em cima disso aí, e com certeza vamos fazer os requerimentos e pedir ao nosso presidente Leandro que podemos correr atrás disso aí, não deixar nem ventilar isso aí mais. Obrigado, presidente. Obrigado a todos.
Obrigado, vereador Paulo de Lima. A mesa diretora, junto com os nobres pares, vai fazer um documento junto, né, à diretoria, à delegacia da Receita, para que ela seja mantida aqui no município, haja vista a importância que tem para o desenvolvimento de nossa cidade. Na sequência, convido o vereador Lélio Alvarenga.
Bom dia, senhor presidente, cumprimentando o senhor, cumprimento os demais membros da mesa, a todos os pares aqui presentes, nosso bom dia também a todas as pessoas que nos acompanham através da Rádio Manchester, Rádio Imprensa e também, opa, obrigado, pastor, pela Rádio São Francisco. Cumprimento a todos os presentes, também a nossos colaboradores desta casa. Senhor presidente, primeiramente quero cumprimentar o nosso amigo, colega, vereador Paulo de Lima, pela fala, concordo plenamente com o senhor, assim como fizeram com a CEL, fizeram com a Enio, tiraram também o posto, nós não podemos aceitar, nós possamos realmente brigar, unir forças, executivo, legislativo, até mesmo o judiciário, para impedir que realmente faça essa retirada desse posto da Receita Federal aqui na nossa cidade. Senhor presidente, quero primeiramente também agradecer ao secretário de saúde por ter atendido ao pedido dos vereadores aqui desta casa, mas de forma especial eu quero agradecer ao senhor, agradecer ao deputado Hamilton que interveio, porque nós tínhamos feito um requerimento no dia 16 de março solicitando esta audiência para a gente tratar principalmente da implantação das cirurgias vasculares e também a questão do hospital de urgência, onde ali nós fomos atendidos 13 vereadores na sexta-feira, passamos a manhã ali e tivemos excelentes respostas. Espero que realmente possam se tornar concretas, de forma especial, questão da cirurgia vascular, a qual eu mencionei lá naquela reunião, que o ano passado e esse ano nós não conseguimos regular nenhuma cirurgia para Goiânia, líder. Quer dizer, nós acabamos pagando duas cirurgias judicializadas, onde R$32 mil foram pagos pela prefeitura, dinheiro de fonte 100, para poder arcar aquilo que não é função da Secretaria do Município, sim do Estado. Mas ordem judicial se cumpre, né? Não se debate. Então nós pagamos, então. Nós tivemos a resposta do nosso secretário, o doutor Ismael, que será implantado, possivelmente, no hospital de urgência, a cirurgia vascular, tão necessário, né? Que Deus possa abençoar, que realmente possa ser implantada. Isso ficou ainda não acertado o local, mas será provavelmente lá, não está definido. O importante é que seja implantado esse serviço no município de Anápolis, tão importante. Porque quem sabe que perde algum membro inferior, eu falo até mesmo agora, o padre Walter, semana passada, teve que retirar um dos órgãos, né? Um pequeno dedo, seu pé direito, devido a diabetes. Isso já são consequências dessa doença danada ali, que tantos maus trazem aos nossos pacientes diabéticos. Também a respeito, senhor presidente, do Hospital Henrique Santillo, Hospital de Urgência, questão da Nova OS, era preocupação nossa, e ele nos prometeu naquela reunião que já está tomando providências, e já basicamente já definido, logo, logo estaremos aí fazendo edital de convocação. Bom demais, então nós só temos que agradecer ao nosso secretário, doutor Ismael, e agradecer também a presença dos nossos deputados, deputado Hamilton, deputado Coronel Adailto, esteve conosco ali durante aquela reunião super importante, proveitosa, e que nós só temos a agradecer. Agradecer, agora esperemos, né, senhor presidente, que tudo que foi acertado ali, que se cumpra, que saia do papel. Doutor Ismael, como eu já tinha falado na reunião, tive o prazer de trabalhar com ele no hospital de base. Eu falo que todos os residentes que passam no hospital de base já saem com a capacidade extraordinária, porque ele realmente é uma escola. Quem convive ali, foi meu colega de trabalho ali por algum tempo, né? E também fiquei mais feliz ainda depois de saber que o seu chefe de gabinete é um amigo meu também de luta também, no hospital de base ali, doutor Fernando, cara competente. Então, vejo que realmente a Secretaria de Saúde do Estado está em muito boas mãos, com pessoas capacitadas. Eu espero que o Executivo Estadual dê condições para que realmente a Secretaria possa executar todos os projetos que ali vão chegar naquela casa. Então, por hoje, senhor presidente, agradeço pela oportunidade de levar as boas novas à nossa sociedade anapolina e devolvo a palavra à vossa excelência. Em outra ocasião estaremos aqui. Muito obrigado.
Obrigado, vereador Lélio Alvarenga. Na sequência, o último orador do pequeno expediente, vereador Pedro Mariano.
Bom dia, senhor presidente. Em nome do vereador Mauro José Severiano, cumprimento todos os vereadores e as vereadoras aqui. A experiência aqui nessa mesa é importante. No plenário, cumprimento o Antônio Divino, assessor do Alfredo, assessor do Domingo, assessor do Domingo de Paula, assessor do presidente. Senhor presidente, isso que o Paulo de Lima trouxe aqui é importante que a gente está correndo atrás, Paulo de Lima. Porque é um senhor prédio, tem o quê? 4 anos que foi inaugurado. Uma estrutura. O que vai acontecer? Vai embora e fica ali, né? Acabando. E é dinheiro do povo e tal. E fora as condições da Receita Federal aqui, que agiliza muitos problemas que a gente tem sendo aqui na cidade de Anápolis, igual o Paulo de Lima trouxe. Senhor presidente, também eu quero parabenizar o senhor e também a presidente da Comissão de Saúde. Através dela, falo a todos os membros da Comissão de Saúde, essa iniciativa de CEI2 e junto ao deputado estadual e o coronel Adair, principalmente o deputado Hamilton, que agilizou, pastor Elias, a ida dos vereadores lá na secretaria. E conversar com o secretário, ouvir do secretário. Como diz, a função dos vereadores foi feita. Que é isso, é de reivindicar. E está lá as reivindicações e está o compromisso dele fazer isso, né, Américo? Que não fazer determinado tempo, nós voltamos a cobrar junto de novo. Porque é isso que o povo quer, uma resposta nossa. Pastor Ed, esse dia passado eu vi uma discussão lá do UPA. A pessoa fica 1 hora, 2 horas, 3 horas. Eu vou dar um testemunho hoje. Sexta-feira, o meu menino mais novo, João Paulo, estava com problema, tive de fazer uma consulta no otorrino. E foi uma consulta particular, porque estava com problema na garganta, irritando ele, nem na aula ele não pôde. E eu paguei R$ 200 da consulta. E ele chegou lá, a hora de chegada, pastor, ele chegou 1h40, 10 para as 2, eu deixei ele e a mãe dele lá nessa clínica. Eu não vou falar nome porque não convém, a gente tem que ter respeito e ética. Ela foi atendida depois 17h30, 17h40. Então, você fazendo um horário aí, ficou tá aí mais de 3h30, ó, pagando particular, hein? R$ 200 numa consulta bem salgada, né? Então, você vê, então o problema é, tem hora que tumultua, Léo. Até numa coisa particular, você vê, teve de aguardar porque tinha mais gente na frente. Por isso que foi mais de 3h30. Então, infelizmente, tem hora que acontece. É onde a gente tem que ter um entendimento e compreensão. E ter paciência, que vai ser atingido. Que não é, aí tudo bem, cobrar. Mas eu acho que através, a Câmara está tomando iniciativa, junto com a Comissão de Saúde, o presidente e todos os outros vereadores envolvidos, nós estamos de antena ligada. Eu vejo crítica nossa, Lero, nas redes sociais. Cadê? Que você faz um requerimento pedindo uma coisa ali, você fala um negócio, mas cadê a saúde? O vereador está preocupado, tá? Mas nós estamos preocupados com a saúde, tá? Você sabe que todo dia alguém sobe na tribuna, sempre está fazendo referência da saúde. E hoje, presidente, eu vi a entrevista de Vossa Excelência, as colocações que o senhor colocou, é isso mesmo. Isso mostra a cara da Câmara, mostra como nós, os outros 22, estamos lutando pela saúde, pelo bem-estar da cidade. Nós cobramos do secretário da saúde do município, é do estado, mas nós estamos cobrando. E é isso que o povo espera de nós. É esse motivo que me trago hoje aqui na tribuna, senhor presidente, e devolvo a palavra para Vossa Excelência.
Obrigado, vereador Pedro Mariano. Já encerro o pequeno expediente e abro o grande expediente já com os 6 próximos oradores inscritos, iniciando com a vereadora Thaís Souza, que fará uso da palavra por até 10 minutos.
Bom dia, senhor presidente, bom dia, nobres colegas, bom dia aos ouvintes da Rádio Manchester, bom dia à imprensa que nos acompanham. O que me traz aqui nessa manhã, senhor presidente, é como presidente da CCJ dessa casa, que é uma das comissões, se não a mais importante dessa casa, eu gostaria de trazer um esclarecimento e uma pontuação como funciona o trabalho da CCJ nessa casa. Primeiramente, eu gostaria de cumprimentar todos os vereadores que fazem parte dessa comissão pelo comprometimento, pela seriedade com a qual esses projetos são avaliados. Esses projetos chegam na CCJ, ele é amplamente feito um pente fino pela nossa assessoria administrativa, a nossa assessoria jurídica faz os pareceres dentro da doutrina, da jurisprudência, da constituição desse projeto. E esses projetos, nós nos reunimos num colegiado. Né? Esses projetos são nomeados um relator, e esse relator já tem um parecer da assessoria jurídica, se ele quer acompanhar ou não. Nós trabalhamos com a legalidade, né? Nosso papel dentro da CCJ é trabalhar com a legalidade, com a constitucionalidade, com a técnica jurídica, de acordo com o regimento interno da casa. As decisões da CCJ não são monocráticas do presidente, é de um colegiado que é amplamente divulgado, discutido, até porque a CCJ ela é suprapartidária, né? Ela é a favor da cidade de Anápolis, dos projetos que são bons para a cidade. Então, ali não, nós não estamos preocupados qual é o partido do vereador, e sim se o projeto é bom para a cidade de Anápolis. Até porque nós temos que reconhecer a nossa limitação de competência, né? Como legisladores municipais. Na maioria das vezes, o nosso papel é complementar ou suplementar a legislação através dos nossos projetos de lei. Então, ali nós temos pluralidade de partidos, de pensamentos e de ideias. Então, nós trabalhamos para que esses projetos sejam constitucionais e que atendam a necessidade da cidade de Anápolis. Então,
depois de uma parte, vereadora.
Nós temos que ter plena consciência que ali no artigo 21º, 24º da Constituição, trata da competência. Então, nós temos que seguir essa competência. Eu até aprendi muito, cumprimento todos os vereadores. No biênio passado, que o vereador Jean Carlos era presidente, ele sempre falava, deixava claro, e eu acho que isso é muito importante, que o nosso papel na CCJ é trabalhar para que não haja veto.
Uma parte, vereador.
Até porque isso preserva a instituição, nosso trabalho é preservar a instituição, e preservar também os vereadores, porque é muito ruim o projeto quando ele vem vetado do Executivo. Né? Isso, na minha opinião, é uma descredibilidade à Casa Legislativa e ao vereador. Então, nós trabalhamos para que isso não aconteça, nós temos todo o zelo com todos os vereadores, e nós temos que reconhecer, tem projetos que são excelentes, mas nós não temos a competência. Uma parte é o vereador Domingos Paula.
Obrigado, vereador Thaís. Inclusive, hoje, o meu tema eu ia falar sobre as comissões. Eu quero dizer a Vossa Excelência que a senhora, como presidente da Comissão de Justiça e Redação, tem todo o meu respeito, tem toda a minha confiança como vereador para poder desempenhar o trabalho que a senhora vem desempenhando. E eu acho uma falta de deselegância de companheiros que ficam falando até mesmo em grupo a respeito do que foi falado em grupo de vereador. Não só a senhora, como todos os outros presidentes de comissão têm o respeito do vereador Domingos, e tem a consciência do vereador que cada presidente tem autonomia para poder fazer uma avaliação, nomear o relator e esse relator fazer um parecer de acordo com as leis vigentes, não só no nosso município, como também no âmbito federal. Então, a senhora tem o meu respeito, tem a minha parceria. É isso aí, vereadora. Obrigado.
Agradeço, senhor. Como eu falei, repito, né, não são decisões monocráticas do presidente de nenhum colega, é um colegiado que trabalha em prol da cidade de Anápolis, em prol é de zelar essa instituição que é a Câmara Municipal e a cada
uma
colega.
Uma parte, vereador.
Uma parte ao vereador Mauro Severiano.
Uma parte,
vereador. Eu quero parabenizar a vereadora Thaís, vereador Domingos, vereador líder do prefeito dessa casa. Eu já passei por esses vexames aqui nessa casa em outra legislatura. É deselegante, vereador Domingos. Colegas nossos aqui que querem empurrar um projeto de goela abaixo e não respeitar os outros colegas. Olha, a CCJ tem autonomia nessa casa. É componente de 7 membros. Não tem ninguém bobo lá, não. Vocês foram preparados para isso. Vereador aqui, querer fazer chacota. Por que que não passou? Tem que respeitar os votos dos colegas na CCJ. Então, se ela achou deselegante, deixa passar no plenário, que o plenário é soberano, depois questiona o Ministério Público. Não dá para a gente ficar brigando aqui, porque só pensa ele querer brigar com 5 colegas aqui, com cabeça pensante dessa casa de leis, que ele quer que o projeto dele passe. Não é assim, não. Então, parabéns a Vossa Excelência, parabéns a vocês, membros da CCJ, que eu já participei da CCJ umas 10 vezes aqui nessa casa, não quero mais participar dessa comissão. Mas o nosso colega tem que respeitar os votos da CCJ. É a mais importante comissão de todo o parlamento brasileiro, seja no Senado, seja na Câmara Federal, seja na Assembleia Legislativa ou nas câmaras municipais. Então tem que respeitar a CCJ, que antes de formar a CCJ, nós fazemos reuniões, quem vai participar. E ali, todos os partidos participam, não um partido que tem 2, 3 membros, não. Todos os partidos é membro dessa comissão. Tem que respeitar as pessoas ali. Não é votar para o coleguismo, não. Só porque o colega é bonito, a colega é bonita, vão votar. Então isso que é deselegância. Mas tem que respeitar os votos da CCJ. CCJ, não desfazendo das outras comissões, é a comissão mais importante do parlamento brasileiro.
Obrigada, vereador Mauro. Com certeza, né? É só para deixar claro que a gente trabalha dentro da constitucionalidade e da legalidade. Não é nada pessoal com nenhum colega, e sim para preservar essa casa de leis. Uma parte ao nobre colega,
uma
vereador
parte,
pastor
vereador.
Ederson.
Vereadora Thaís, quero parabenizá-la pela forma como tem conduzido a presidência da CCJ, a responsabilidade e buscando sempre a legalidade. Vossa senhoria... é especialista no assunto de direito, então eu creio que a CCJ, a presidente da CCJ está em boas mãos, e é o que Vossa Senhoria mesmo disse aí. Nós, às vezes, temos projetos muito bons, projetos até que estão na mídia, projetos que a população está discutindo, mas não é competência do município. Então nós precisamos ser bem corretos ali ao dar o nosso relato, ao dar o nosso voto, porque existem as competências. Existe aquilo que é competência federal, existe que é competência estadual, existe que é competência municipal. E nós aqui somos uma Câmara Municipal. Então nós só podemos legislar sobre aquilo que é competência do município. Então, infelizmente, às vezes, a população não compreende isso. Então, há diversos projetos, diversas ideias que são boas, mas não são de nossa competência. Então eu quero parabenizar a CCJ, parabenizar a vereadora Thaís, pela maneira como tem conduzido a presidência da CCJ e ajudar também no esclarecimento da população daquilo que é de nossa competência enquanto Câmara Municipal da cidade de Anápolis. Obrigado, eu vou à palavra.
Obrigada, vereador Ederson. Uma parte ao vereador Pastor Elias.
Obrigado, vereadora Thaís, pela parte. Eu quero também, vereadora, parabenizar a Vossa Excelência pelo bom trabalho conduzido à frente da nossa CCJ. Como membro da CCJ, também posso dizer o mesmo. Respeito a todas as comissões, aqueles que participam de uma ou de outra, mas tenho visto a responsabilidade com que Vossa Excelência e os demais pares têm conduzido. Temos ali nobres colegas que são entendidos do assunto na questão do direito, e faço minhas palavras de todos aqueles que já falaram aqui. A gente sabe muito bem discernir. Aliás, temos aqui uma diretoria ali desta Casa de Leis, onde já traz alguma coisa, se o vereador quiser acompanhar muito bem, se não, fica a critério dele. Mas Vossa Excelência tem conduzido muito bem o trabalho e aqueles que participam. Tem sim o nosso respeito e a nossa admiração, e eu creio que todos devem sim respeitar as comissões, e eu quero parabenizar a Vossa Excelência pelo trabalho e agradeço a parte que me concedida.
Obrigada, vereador Pastor Elias. Uma parte ao vereador Jean Carlos.
Obrigado, Thaís. Não, eu quero apenas complementar, sendo que reiterar aí que muitas situações que a gente deseja realmente fazer aqui no âmbito da legislatura municipal ficam restritas em razão de uma série de situações. A gente tenta sempre observar a questão dos vícios de iniciativa, as competências concorrentes ou não. Então, muitas vezes, nós temos projetos interessantes, projetos que realmente no mérito, a vontade seria que nós pudéssemos aprovar, e mais do que aprovar, ver efetivamente ser sancionada e aplicada a lei proposta, projeto proposto. Entretanto, esse é o grande divisor e a grande obrigação da CCJ, delimitar realmente aquilo que tem condições de ser aprovado, sancionado e executado. E muitas vezes isso gera, infelizmente, uma discordância e um conflito de entendimento. Eu acredito que estou no sétimo ano consecutivo na CCJ. E mesmo a gente tendo sido um tanto quanto rigoroso, presidente Leandro, muitas vezes nós passamos batido aqui, vereador Mauro, e infelizmente sofremos vetos. E é muito constrangedor o veto chegar, porque acaba expondo a essa casa a uma divergência, às vezes até com o próprio executivo, em razão da aprovação de um determinado projeto. Então, temos que ter o cuidado, zelo, a senhora tem conduzido muito bem, desde o início de 2019, e certamente nós vamos fazer de acordo com o que o regimento determina, apreciando todos os critérios regimentais, legais e constitucionais. Devolvo a palavra.
Obrigada, vereador Jean. Só para concluir, senhor presidente, quero agradecer a todos os colegas, pedir desculpa que não deu tempo de dar parte, e deixar bem claro aqui, vamos olhar na Constituição Federal, no artigo 21º e 24º, a competência dos entes municipais, estaduais, federais, para que a gente fique claro aqui que o trabalho da CCJ é para preservar essa casa e preservar também para que não tenha veto. Obrigado, senhor presidente. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereadora Thaís. Eu não solicitei uma parte da vossa fala, até porque estava muito concorrida, mas tenho certeza que todas as comissões desta casa estão sendo bem representadas pelos nobres pares. A CCJ, como o vereador Mauro colocou, talvez a mais importante comissão desta casa, no primeiro biênio representada pelo vereador Jean Carli, muito bem representada, e agora pela senhorita vereadora Thaís. Tenho certeza que as formações acadêmicas aqui que tragam bagagem para ser o presidente desta casa seria na formação do direito, que seria o Jean, a Thaís, o vereador Mauro e a vereadora Eliner, e o vereador Pastor Elias. Então, tenho certeza que a comissão está bem representada. Na sequência, convido o vereador Pastor Elias Ferreira para fazer uso da palavra.
Bom dia, senhor presidente. Bom dia a toda a mesa diretora. Quero aqui cumprimentar todos os demais vereadores. Cumprimento aqui a imprensa presente. Quero cumprimentar os nossos amigos que estão aí no plenário. Quero cumprimentar ainda os nossos jornalistas e fazer lembrado e dar meus parabéns a todos os jornalistas pelo seu dia de ontem que se passou. Parabéns a todos os jornalistas aqui desta casa, na pessoa do nosso amigo Marcos, Fernanda, enfim, Richelson, também ao Afonso, aos fotógrafos, enfim, vocês que trabalham nessa área, que têm feito um belíssimo trabalho, também na pessoa do Orisvaldo Pires, que representa muito bem esse trabalho nesta Casa de Leis, e aos demais que estão nos ouvindo. Quero aqui, senhor presidente, dar meus parabéns a esta casa, na vossa pessoa como presidente, e na condução de todos os vereadores, aqueles que puderem estar presentes ali em Goiânia, naquela audiência tão importante que esta casa teve ali com o nosso secretário estadual de saúde, doutor Ismael Florentino, que de pronto recebeu os vereadores. Quero também agradecer a Deus pela vida do deputado Hamilton Filho, do coronel Adailto, que esteve presente. Demonstra que, vereador Maurão, esta casa se preocupa sim com a questão da saúde. E até porque existe a média e a alta complexidade que ela é, vereador Lélio? Ela é do Estado. E naquela oportunidade, todos que estiveram ali puderam falar ao secretário, onde ele abriu as portas para que pudéssemos falar com ele, e junto com as vossas excelências, tivemos ali um trabalho brilhante, junto com o nosso secretário de Estado, onde ele colocou o que o novo governo, o governo do Ronaldo Caiado, juntamente com ele, à frente dessa secretaria, está disposto a fazer em prol da saúde do Estado de Goiás. E a nossa questão era do município de Anápolis. E até porque naquela oportunidade, senhor presidente, eu tive o privilégio de questionar ao nosso secretário estadual, doutor Ismael Florentino, a respeito da regulação. Aonde naquela oportunidade pude demonstrar para ele que tinha uma criança, Lélio, uma recém-nascida de 76 dias, saída daqui de Anápolis, regulada pela regulação, aqui na pessoa do Damiano Marinho, lá em Goiânia. A criança saiu da UTI da Santa Casa, conduzido para Goiânia, chegou lá, ficou das 8 até 11 da manhã, e a culpa não foi daqui da regulação de Anápolis, mas sim da regulação lá de Goiânia, porque lá é que trava as coisas. Ela teve que voltar para trás, a criança. Mas nós levamos o pedido e naquela oportunidade entregamos para o secretário e de imediato, senhor presidente, vou dar boa notícia para o senhor. A criança foi levada para Goiânia, foi feita a internação dela e já fez a cirurgia e a criança passa bem. É Alice, vou falar porque a mãe permitiu que eu falasse aqui. Escapou. Mas nós intercedemos pela Alice e muitas Alice que estão por aí precisando desse trabalho. Mas quando ele disse que a regulação será levada para Goiânia e vai ser cuidado, porque muitas coisas estão sendo travadas na regulação de Goiânia. E com isso eu creio que as coisas vão mudar. Precisamos sim de ter um atendimento à altura, porque Anápolis não é uma currutela. Mas embora que fosse, quantos outros municípios pequenos que estão sofrendo, precisam também do trabalho realizado ali em Goiânia. Daqui a pouquinho, aí vou te dar a parte. Senhor presidente, eu quero aqui ainda discutir aquela questão que eu disse ao senhor. Espero que o senhor tenha trazido para esta casa hoje como forma de requerimento a questão do pedido dos moradores aonde eu pude estar presente com eles ali na BR-060, ali no Jardim Tesouro, também no Somerville, Tropical, Bairro de Lourdes, aonde, segundo me passaram, que a NTT pediu a Concebra, Triunfo Concebra, que fechasse a entrada e a saída dos moradores daquela região para que não tivesse acesso. Mas daquela forma como foi feito, senhor presidente, se o senhor vê a situação lá, eu acredito que quem deu a ordem, eles têm engenheiro para poder fazer o estudo e chegar àquela conclusão. Porém, da forma como foi feito, não. Aí é trazer uma tristeza para os moradores de Anápolis, que já estão ficando ilhados naquela região, senhor presidente. Eu disse ao senhor, naquele dia eu saí, fui, estive presente com o nosso novo diretor do DENIT aqui em Anápolis, doutor Hernandes, inclusive liguei para o senhor conversou com ele, ele está de portas abertas para receber Vossa Excelência, os demais vereadores e vir a esta casa. Ele quer abrir um trabalho muito grande com esta casa de leis, onde nós pedimos para ele também a questão da iluminação, porque é um jogo de empurra-empurra entre a NTT, a Concebra e também a questão do município. Porque o município não pode fazer aquilo que não é da competência dele. Mas ele me disse que está de portas abertas. Liguei para o Francisco Lacerda, que é o nosso secretário de infraestrutura. Eles vão fazer a iluminação abaixo do viaduto, ali do Josias Moreira Braga, e naquela lateral do Atacadão e na saída também para Brasília. Nosso povo está nas escuras, está sofrendo. Uma parte ao vereador Lélio, que ele pediu uma parte.
Obrigado, vereador Pastor Elias, pela parte concedida. Só para enfatizar um pouco a respeito da regulação, que realmente hoje talvez seja um grande gargalo, não só de Anápolis, mas todo o estado, Goiânia, pior ainda. E quando a gente viu o secretário falar na nova forma, Deus queira que realmente possa dar grandes frutos, onde a Secretaria Estadual que vai fazer essa regulação. E aí facilita muito, porque talvez grande número de pacientes do norte, no médio norte do estado de Goiás, que vem para Anápolis, não vai vir para Anápolis, vai vir para Goiânia, vai distribuir, fazer uma central de distribuição.
Uma parte, meu vereador.
Porque do jeito que está sendo sobrecarregada a cidade de Anápolis. Quero também cumprimentar o secretário quando ele abriu essa oportunidade de fazer 40 cirurgias mensais para a cidade de Anápolis. Quero agradecer muito mesmo ao secretário por essa proposta E assim que ele prometeu, essa semana já começa essas 10 cirurgias semanais para Anápolis. Que bênção, que realmente possa vir novas propostas para agradecer ele, só Deus, mas que as pessoas que estão esperando mesmo uma cirurgia, com certeza sabe da dificuldade que é ficar aguardando, às vezes, ver seu parente falecer por não ter oportunidade, não ter dinheiro para fazer uma cirurgia. Muito obrigado, devolvo a parte ao senhor.
Uma parte ao vereador João Feitosa e após o
obrigado, nosso Leandro vereador. Ribeiro. Vai ser dentro do tema que Vossa Excelência está falando, que é o problema do viaduto. Eu parabenizo Vossa Excelência, além disso tudo, de colocar mais segurança através de iluminação, precisa sim de fazer uma passarela. Ali tem criança, tem família, tem mãe, tem criança que vai passar de um lado para o outro e fica muito tempo esperando um estrangulamento que é de um lado e o outro a questão de carro. Então, parabéns, eu estou com Vossa Excelência para a gente correr atrás de ter mais responsabilidade para o padre Nenite dentro dessa travessia, principalmente dos pedestres. Parabéns.
Obrigado, João Feitosa. Vereador Leandro Ribeiro.
Obrigado pela concessão do tempo de Vossa Excelência, vereador Pastor Elias. A respeito daqueles fechamentos da BR-153, sentido Capital Federal, que está deixando aqueles bairros sem acessibilidade, é um absurdo. Quando Vossa Excelência chegou para que a gente fizesse um ofício para tratar da iluminação do viaduto Miguel Moreira Braga, e eu reportei ao senhor a necessidade de nós, parlamentares desta casa, lutar para que reabrisse aquele acesso que dá ali ao São Conrado, ao Tesouro, Vila Rica, Somerville, e que essa concessionária, em vez de aumentar os guichês dos pedágios, estão diminuindo e aumentando a fila, isso é uma falta de respeito, e aí tem que ser fiscalizado esse contrato, em vez dela criar uma passarela para que as crianças do Somerville atravessem por cima, em vez de atravessar a rodovia para estudar do outro lado ali no Tesouro, no São Conrado, eles vão lá e fecham com aqueles guarda-rei proibindo a acessibilidade ao bairro. Semana passada, os moradores daquela região queriam queimar pneus, fazer ali um movimento em contrariado com essa situação. Então, espero que esse ofício que nós iremos ler e votar aqui hoje, vereador Lélio, leve, e o vereador Domingos também fez um, leve que chegue ao DENIT, às mãos dos diretores da NTT, e eles tragam a solução, porque tudo que você privatiza no país está piorando. A concessionária que toma conta dessa rodovia, se você passar em horário de pico, nós fomos a Goiânia, na Secretaria de Saúde, e nós ficamos cerca de 7 minutos na fila do pedágio, porque só tinha 2 guichês funcionando. Cadê a arrecadação? Cadê o dinheiro do pedágio? Cadê o compromisso da concessionária de abrir também as vias laterais da rodovia para desafogar o trânsito? Então, acho que nós temos que cobrar, e o senhor tem toda a razão em trazer esse assunto aqui à tribuna. Muito obrigado pela concessão da palavra.
Só para concluir, senhor presidente, é uma falta de respeito e que a Concebe está fazendo com os moradores. Até porque, para eles fecharem, senhor presidente, eles teriam que ter arrumado as vias laterais, que é competência deles. Nenhuma das laterais tem passagem que presta. Não tem estrada para passar, não é pavimentada, não tem iluminação, não tem nada. Agora chega e fecha, coloca o povo no curral, isso é falta de respeito. Nós não podemos, essa casa de lei tem que tomar providência assim. Obrigado, devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, vereador Pastor Elias Ferreira. Na sequência, convido a vereadora professora Geli.
Senhor presidente, nobres pares, imprensa presente, cumprimento a todos que acompanham essa sessão, na pessoa do professor Edergênio, que sempre está nos acompanhando aqui. E muito bom, que Deus abençoe a nossa semana, para que tenhamos uma semana aí abençoada. Senhor presidente, e hoje é o Dia Mundial de combate ao câncer. Nós não podemos deixar de falar, de exaltar a importância de estarmos aí trabalhando no combate ao câncer, e faço isso ressaltando a figura de um grande homem da nossa cidade, que é o Valber Barreto, que está aí à frente de uma instituição, é, o projeto Núcleo Esperança, que dá apoio a crianças com câncer, não só no nosso município, mas em todo o estado de Goiás. Ele tem um trabalho extraordinário aí, de apoio às crianças com câncer e também às famílias, e é o presidente da VAPEC, Associação de Voluntários e de Pessoas Voluntárias que apoiam as pessoas com câncer. Então, em nome dele, fica aqui a nossa luta, fica aqui o nosso respeito, a nossa solidariedade, sem dúvida nenhuma, né, vereador Lélio? A nossa luta em favor dessas pessoas. E como hoje é o Dia Mundial de Combate ao Câncer, nós não podemos deixar de mais uma vez falar a respeito de saúde. Estive junto à Comissão de Saúde, lá em Goiânia, com demais vereadores, os vereadores sempre preocupados com a saúde do nosso município, e sem dúvida nenhuma, a nossa reunião lá com o secretário estadual de saúde foi muito proveitosa, trouxe a nós muitos esclarecimentos e esperamos, sem dúvida nenhuma, que tudo que ele diz, que ele está planejando, que possa tornar-se realidade e que nós possamos aí estar trabalhando cada vez mais em favor dos cidadãos anapolinos e goianos. Mas como somos representantes do povo de Anápolis, vereador Ederson, nós não podemos deixar de repercutir aquilo que chega até nós, as reivindicações que nos são trazidas pelos anapolinos. E eu acredito que todos os vereadores aqui receberam um e-mail reclamando e falando, pontuando alguns casos da saúde do nosso município. Pelo menos no e-mail que recebi, pontuava ali que foi encaminhado para o e-mail de todos os vereadores. E eu acompanho muito de perto essas reivindicações. E foi pontuado e levado pela Comissão de Saúde, por meio da nossa presidente, que levou ali ao secretário, com relação à saúde mental do nosso município. Foi uma das reivindicações, solicitando apoio. E nesse e-mail que recebemos, senhor presidente, e Vossa Excelência deve ter recebido também, foi falado a respeito da falta do Gardenal nas farmácias do município. Não somente do Gardenal, mas também de outros medicamentos. E que colocou-se lá para nós e tem identificação. Eu não vou citar aqui na tribuna, que todos nós recebemos essa notificação, falando que esse medicamento chegou, mas que está concedendo apenas 50% da receita que é prescrita pelo médico. E aí que gera um problema muito grande, que o paciente tem que voltar depois novamente no médico para pegar uma nova receita para poder pegar esse medicamento. Essa reivindicação chegou e eu trago aqui, porque é uma reivindicação de um cidadão anapolino que pediu que nós repercutíssemos. Por isso trago nessa tribuna. Também, senhor presidente, foi encaminhado a falta de impressoras e de internet na rede municipal aí de saúde, nos PSF, que está dificultando a impressão do pedido de exame. Nós já tivemos várias reclamações nesse sentido e, sobretudo, com relação ao agendamento das consultas, dos exames, da regulação, em que o paciente precisa ser informado. E tive uma fala, inclusive da Santa Casa, que os pacientes não estão chegando até a Santa Casa para fazer exames, principalmente aí os exames, os pacientes de oncologia, e que às vezes as máquinas e o profissional fica lá à toa porque não chega. E a reclamação dos pacientes é que o comunicado às vezes é feito no período noturno e para que o paciente possa estar no outro dia para fazer exames. Então é uma das reivindicações que eu também recebi e que trago a essa tribuna como representante do povo anapolino. E também com relação a cirurgias cardíacas, sobretudo marca-passo. Ficamos felizes, foi uma colocação do vereador Lélio ao secretário, com relação a cirurgias vasculares, e que o secretário, inclusive, falou que essas cirurgias serão feitas no ANA. Ficamos muito felizes com essa colocação. Mas tem uma preocupação nossa com relação ao marca-passo e que foi trazido por nós também, por um profissional da saúde, por um paciente, em que está havendo espera para cirurgias de marca-passo, que está havendo fila, e essa fila é muito prejudicial ao paciente, porque quando o médico prescreve uma cirurgia, ela deve ser feita imediatamente. E quando chega lá na regulação, o paciente passa primeiro por um funcionário que não tem o entendimento técnico e que quando chega no médico, os médicos da regulação, eles determinam que seja feito de imediato a cirurgia. Mas mesmo assim, essas cirurgias estão acontecendo com atraso e com fila, o que pode, inclusive, levar a óbito de pacientes que estão aguardando nessas filas. Portanto, são reivindicações que chegaram até mim e acredito que há mais alguns dos pares que eu repasso aqui nessa manhã. Senhor presidente, mas quero também falar e mais uma vez cobrar de Vossa Excelência, do nosso secretário da Saúde, que encaminha a essa casa a relação dos municípios pactuados com Anápolis. Mais uma vez eu faço essa cobrança aqui. Se eu, como vereadora, legitimamente aí representando o povo anapolino, não consigo essa informação, imagina o simples cidadão quando precisa de uma informação para ele poder buscar. Então eu peço a ajuda de Vossa Excelência mais uma vez para que essa casa possa ter acesso a essa lista tão difícil de chegar até nós. Senhor presidente, mas hoje também recebemos a visita aqui do reitor e de dois conselheiros da Associação Educativa Evangélica e o reitor ali da Uni Evangélica, trazendo a notícia, inclusive, do empenho deles em participar aí do edital para a administração do ano. Mas eu quero falar da importância da academia para a nossa cidade, para o cidadão, a importância das pesquisas que são realizadas na academia e que essas pesquisas, elas não fiquem somente no seio acadêmico, mas que elas possam ser transformadas em políticas públicas que possam facilitar a vida do cidadão. Nesse sentido, senhor presidente, eu apresentei nessa casa e foi lido nessa manhã o projeto de resolução que institui e disciplina a tribuna acadêmica na Câmara de Vereadores de Anápolis. E quero pedir o apoio dos pares nesse sentido, vereadora Thaís, em que esta casa possa, uma vez por mês, de acordo com a inscrição, tanto de acadêmicos de graduação e pós-graduação lato e stricto sensu, assim como seus professores, para que eles tenham um espaço aqui nessa tribuna, onde eles possam mostrar as suas pesquisas de relevância social e que possam aí atender as atribuições nossas como vereadores e que possa apresentar essas pesquisas e que essas pesquisas sejam transformadas em projetos de lei para que possam, assim, beneficiar a nossa sociedade. É, sem dúvida nenhuma, abrir as portas dessa casa, que já é do povo, para a academia, para que a pesquisa feita nas universidades, nas instituições de ensino superior, elas possam ser verdadeiramente, ir de encontro verdadeiramente à população que delas necessitam. Muito obrigada, senhor presidente.
Obrigado, vereadora professora Geli. Vou reiterar o pedido ao secretário de Saúde novamente, mas Vossa Excelência escutou do secretário estadual de Saúde que são 72 municípios pactuados que Anápolis atende, né? Então, a senhora sabe já quais são os municípios, mas eu entendo que a senhora, como vereadora, quer a relação dos municípios. Exatamente. Na sequência, convido o vereador
Alfredo Landim, que irá dividir o seu tempo com o vereador João da Luz. Cada um fará o tempo de 5 minutos, usará o tempo de 5 minutos.
Bom dia, senhor presidente. Bom dia, vereadoras e vereadores. Bom dia, público presente. Bom dia, imprensa que nos cobre e os amigos das redes sociais. Senhor presidente, vou começar falando aqui hoje, nessa tribuna, é uma data importante que foi no dia de ontem. Ontem, dia 7 de abril, foi o Dia Mundial da Saúde. E uma data simbólica, mas de grande importância. Pelo que a gente vê, de como acontece em todos os lugares. A gente só ouve falar que a saúde está mal. Está mal em todo lugar. E é de se concordar. Nós estivemos lá com o secretário de saúde e ele nos deu grande notícias. Só que as notícias que ele nos deu é notícia de longo prazo. E nós estamos aqui precisando de notícias para hoje. Coisas que acontecem hoje. Então eu não estou falando da saúde requentando assunto. Eu quero falar que lá eu estive na UPA levando uma pessoa e essa pessoa teve algumas dificuldades até entrar para ser atendido. Depois que está lá dentro, o tratamento é VIP, o tratamento é bom, o tratamento é eficiente. Tanto é que a pessoa chegou mal, está passando bem e deve chegar aí aonde que a gente estava, aonde a vereadora Geli estava falando agora mesmo, no Marca Passa, é a terceira pessoa que está sendo na lista lá para fazer essa cirurgia. Mas o que eu venho batendo, a tecla que eu venho batendo, é que a UPA, para dentro ela atende bem, mas até entrar para dentro tem a dificuldade. Aí eu volto a bater na tecla que o prefeito deveria repensar e abrir o CAIS 24 horas. Com qual intuito? O intuito de desafogar a UPA. No dia que eu fui levar essa pessoa, 40% era da região nossa. Da região nossa que eu falo é do Calistópolis até ali na Vila União. Então o que acontece com isso? Se abrir o CAI 24 horas, que está daquele lado, ele vai servir os dois lados da cidade. Então é uma coisa que ele poderia pensar e voltar atrás para resolver o problema, diminuir os problemas que estão lá até agora, nesse momento. Então fica aí essa sugestão, só 5 minutos. Já não vou te dar uma parte, porque só 5 minutos tem um assuntinho rapidinho aqui. Então, voltando, eu espero que o prefeito use o bom senso e volte a fazer o CAIS 24 horas funcionar. Por outro lado, senhor presidente, eu estou apresentando hoje uma moção de repúdio sobre a Previdência Social, do jeito que ela está sendo apresentada. Se tem algum vereador ou vereadora que ainda não leu aquela proposta, eu aconselho que ele dê uma lida. Por quê? Porque aquilo lá está aniquilando a previdência de 50, da metade da classe média para baixo. Ou seja, a dificuldade que são impostas pelaquela lei vai atrapalhar toda a população brasileira com renda média para baixo. Então eu estou apresentando essa moção de repúdio para nossos deputados e para nossos senadores, para que eles olhem bem aquela proposta que está sendo feita de reforma e possa melhorar o que está sendo colocado lá para a nossa população. Um outro assunto foi trazido por um vereador aqui no início. É uma vergonha se deixar o prédio, a Receita Federal, o trabalho da Receita Federal sair da cidade de Anápolis. É impossível fazer isso com a cidade de Polo
polo do jeito, a cidade polo da qualidade de Anápolis. Sair a Previdência daqui é um caos. Isso não existe. Eles têm que pensar nessa... Não, a Previdência não. A Receita Federal. Desculpa. Então, a Receita Federal. Estão querendo tirar ela daqui. Então, isso a gente não pode deixar acontecer. Sem mais nada, devolvo a palavra, presidente.
Obrigado, vereador Alfredo Landim. Dividindo o seu tempo, o vereador João da Luz fará uso da palavra por até 5 minutos.
Bom dia, presidente. Presidente Leandro, vou cumprimentar todos por atacado. Me perdoe quebrar o protocolo. 5 minutos, né? Tem que ser rápido. Mas eu quero parabenizar a nossa presidente da Comissão de Justiça. Eu não fiz uma interferência usando a parte, porque muitos participaram e não teve um espaço. O trabalho da Comissão de Constituição e Justiça tem sido feito com excelência. Parabéns à presidente e à comissão. Presidente, só repare esse tempo para mim, como é que... Ué, ô louco! Na quarta-feira, nós estivemos lá em Brasília, no Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, junto com a ministra Damares. Nós fomos lá, eu, o vereador Teles, o vereador Pastor Elias, o vereador Ederson, a professora Geli, representando a Comissão dos Direitos Humanos da Câmara. Nós fomos lá, junto com a ministra, apresentar vários pleitos para a nossa cidade. Muitos pleitos foram apresentados relevantes com relação a políticas públicas que precisam ser implementadas na nossa cidade. Uma política pública que nós defendemos lá, que foi um pleito nosso, foi o de implantar o Conselho da Promoção da Igualdade Racial na nossa cidade, que não tem. E isso é importante porque esse ministério, através deste conselho sendo implantado na cidade, vem recursos, vem dinheiro para poder implementar as políticas públicas. E isso é prerrogativa do executivo. E nós levamos ao conhecimento do prefeito, prefeito Roberto Naves, e o prefeito já sinalizou positivamente a implantação deste conselho na cidade. Então, quero parabenizar o prefeito Roberto Naves por essa iniciativa. E a ministra fez um compromisso de que no ato público da implantação do Conselho em Anápolis, ela estará presente. Então, eu achei muito relevante esse posicionamento da ministra, porque ela estará aqui conosco para implantar uma política nova, uma política pública nova, e eu tenho certeza que dará muitos frutos para esse segmento aqui que precisa ser implementado. Nós vamos estar providenciando uma indicação com todos os critérios para a composição do conselho para o nosso prefeito Roberto Naves. Eu queria rapidamente repercutir aqui com vocês a respeito dessa visita, parabenizar a nossa presidente da Comissão de Saúde, a Elina Rosa, que teve a iniciativa junto com a comissão de fazer essa visita ao secretário do Estado. E o nosso presidente, parabenizar o presidente Leandro por se posicionar juntamente com essa comissão e vários outros vereadores que foram juntos lá pleitear junto com o nosso secretário de Estado de Saúde muitas reivindicações para a nossa cidade com relação à saúde. A saúde é fato que a saúde nas nossas cidades está caminhando a passos lentos. E eu fiz uma reclamação junto ao secretário com relação aos repasses que são feitos para a nossa cidade. Todos os repasses. E o secretário foi muito simpático em responder e falar das responsabilidades do Estado. Ele apresentou alguns projetos novos, algumas implementações que ele quer apresentar para a nossa cidade. Falou sobre o ANA, falou sobre a Santa Casa. A Santa Casa, ele vai fazer uma renovação de contrato de R$500 mil. A Santa Casa só tem que encaminhar as metas para ele renovar o contrato. Falou da renovação da OS,
da UANA, que já vai fazer a publicação do chamamento para que todos que queiram participar e administrar aquela unidade, eles terão a oportunidade agora com esse chamamento. Mas uma coisa me preocupou, me deixou preocupado. Ele falou sobre a regulação, de puxar a regulação, toda a regulação do Sistema Único de Saúde para a Goiânia. Isso eu vi, viu, pastor Elias, com preocupação, e nós temos que analisar com critério, porque isso daí pode virar uma via crucis para a capital, para poder resolver problemas que nós temos autonomia hoje. Então, viu, presidente, eu acho que nós temos que fazer uma análise bem minuciosa com relação a isso, porque você perdeu o poder de regular hoje, nós temos aqui, só para vocês terem ideia, hoje nós temos problemas com relação ao CRE, essa criança que você deu como exemplo, o pastor Elias, vários problemas hoje, poucos, que são regulados para Goiânia, e Goiânia não está dando conta desses poucos problemas. Se nós atribuímos todos os problemas para Goiânia, Goiânia vai dar conta de resolver? Eu vejo com preocupação. Eu acho que nós temos que fazer uma análise, um estudo, uma discussão, para ver se isso vai ser positivo. Entendeu, pastor Elias? Então, só para você ter ideia, eu vi positivamente transformar o hospital de urgência com relação à emergência e urgência, ele também fazer outros atendimentos, igual as cirurgias eletivas. Nós temos hoje um colapso de cirurgias eletivas, de pessoas aguardando até três anos para fazer cirurgias eletivas. Eu posso dar exemplo para o senhor, pastor Elias. Nós temos colonoscopia. Tem mais de 30 pessoas para fazer, retirar uma bolsa de colonoscopia. Vesícula. Nós temos pessoas hoje morrendo porque não faz a cirurgia de vesícula. Hérnia. Apêndice. Cirurgias ortopédicas, pastores. Pastor. Cirurgias ortopédicas. Tem pessoas aguardando aí para fazer cirurgia ortopédica 3, 4 anos. Então, hoje tem um colapso e o Estado tem que assumir a responsabilidade de fazer a parte dele. Eu vi com preocupação, por isso eu queria deixar...
Vereador João, conclui por gentileza.
Para os senhores. Obrigado, presidente, eu vou à palavra.
Obrigado, vereador João da Luz. Na sequência, convido o vereador Mauro Severiano, que irá dividir o seu tempo com o vereador Domingos Paula. De início, o vereador Mauro Severiano.
Senhor presidente dessa Casa de Leis, nobres edis, edil, gostaria que os meus colegas prestassem atenção. Senhor presidente, primeiro eu quero parabenizar a Comissão de Direito Humano, vereadora Geli, na sua presença, que esteve em Brasília, visitando a ministra Damares, ministra Damares de Família e de Direitos Humanos. Parabéns à comissão que esteve lá, composta por João da Luz, e vários vereadores, vereador Teles, vereador Wenderson, esteve em Brasília e trouxe bom resultado. Segundo, parabenizar também sobre a batuta do presidente da mesa, meu amigo Leandro, esteve visitando o secretário de Saúde de Estado, com toda a comissão de saúde, obteve resultado importante. Parabéns vocês, que há muitas pessoas que pensam que essa casa aqui não trabalha. E aqui nós trabalhamos em silêncio, buscando algo fora de nossa cidade. Parabéns vocês que foram representar a Câmara. Eu não tive a oportunidade de ir, mas meus colegas falaram em nome dessa Casa de Leis. Segundo, senhor presidente, nós tivemos uma reunião com o reitor da Faculdade de Anápolis, Dr. Carlos Hansen, de qual eu tenho uma convivência mais de 40 anos com ele. Teve notícias boas também para a cidade de Anápolis. Se alguém quiser falar depois, talvez a professora Geli pode falar no tempo necessário aí dessa visita muito significante nessa manhã de hoje, Dr. Carlos Hansen, da Unievangélica. E por último, senhor presidente, ainda me resta 3 minutos, que eu vou dividir meu tempo com o vereador Domingos. Parabéns a vocês todos. Mas por outro lado, senhor presidente, nós falamos de saúde, direitos humanos, mas por outro lado, de segurança, eu vou ter que colocar minha pontuação na área de segurança, pastor Elias. Você, que é um defensor da segurança pública, e eu também, e os demais vereadores. Não dá para entender o que o o Estado de Goiás, o senhor governador, secretário de Segurança Pública, está fazendo em Anápolis. Veja bem, a CPE, vereadora Geli, a CPE tinha 6 viaturas. Na quinta-feira, tiraram uma viatura do CPE, se mandaram com ela para Goiânia, para outro munícipe, e deixaram aí nossos bons policiais sem viatura. Ó, nós precisamos de mais viatura. Nós não precisamos de tirar viatura nossa aqui, dos nossos policiais. 6 viaturas já é pouca. Ainda pega, e outras coisas que estão aí, estão bagaço total. Todo dia está na oficina. Chamada aquelas barcas, barca, né? Tiraram da CPE os nossos bons policiais. Vai fazer a ronda com o quê? Com bicicleta? Com carroça? Com cavalo? Secretário de Segurança Pública tem que vir nessa casa de leis e explicar por que a segurança do Estado de Goiás não me interessa, porque eu sou um legislador da México. Quer saber por que a segurança em Anápolis está tão capenga? Falava do outro governo que passou que a segurança aqui em Anápolis não tinha segurança. E agora esse governo que instalou? Então peço clemência aqui, em moção de viva voz, falado, não escrito, que o senhor governador, secretário de Segurança Pública, dê mais assistência, principalmente a CPE. Tem uma moção aí da Rotan. O que, que adianta de assinar essa moção? Então, preste atenção. Desfalcando a polícia militar aqui em nossa cidade. Rotan, 6 viaturas. Não dá para controlar aqui a nossa cidade circunvizinha. Pirinópolis, Gameleira, Curumbá, Campo Limpo, Ouro Verde. Ainda tira viatura aqui dos nossos bons policiais. O que é que eles estão fazendo aí? É blitz mal feita? Por que que não dá valor aos nossos policiais de Anápolis que faz essa blitz? Esse pessoal que está fazendo essa blitz aqui, terrorismo fiscal, não é daqui não, é de Goiânia. Ele não sabe nem onde é a Jaiara. Ele não sabe nem onde é a Fabril. Ele não sabe nem onde é o Filoso Machado. E faz blitz aí. Então eles vêm aqui para arrecadar e vai embora. Ainda pega nossas viaturas aqui, ainda leva para outros locais. Penso que aqui está bastardo de viatura. Então não é assim que se faz segurança, não. Então, mais uma. Estou louvando aqui a saúde, a visita que você fez na área de saúde. Mas a segurança aqui está um E muito grande. Não dá para aceitar. Isso aqui nós temos que fiscalizar. É o dia de povo do povo. Vem aqui, pega nosso dinheiro na Cefaz. E depois, ainda tira viatura aqui na nossa segurança. Amanhã tem qualquer assalto por aí, fala que é a polícia. Polícia não. A polícia não tem nada a ver com isso. É a estrutura, que eles não têm estrutura. Eles têm tudo. Estou terminando. Eles têm estrutura física, mas material para trabalhar não existe. Estou devolvendo a palavra para a mesa que eu dividi o tempo com o novo vereador Domingos. Obrigado, senhor presidente.
Obrigado, vereador Mauro Severiano. Na sequência, vereador Domingos Paula.
Obrigado, presidente. Quero agradecer ao vereador Mauro Severiano por ter dividido o seu espaço, que já é pequeno, né, vereador? 10 minutos, o senhor usou 5 e me deu 5. Hoje é um dia de muita alegria, né, para nós, vereador, que faz um trabalho sério na cidade de Anápolis. Reconhece o trabalho da Secretaria de Saúde, reconhece o trabalho do prefeito Roberto. Eu falo um dia de alegria à população da nossa cidade, porque hoje o vereador da oposição subiu aqui na tribuna e reconheceu que a saúde na cidade de Anápolis funciona. Reconheceu. O vereador da oposição subiu aqui e reconheceu que a UPA...
Uma prova, vereador
Elisa, funciona. Por que que ele reconheceu? Porque ele vai lá todo dia levar paciente. Ele vai levar paciente e sabe que paciente é atendido com qualidade ali na UPA. Eu não posso dar a parte, porque meu tempo é só 5 minutos. Eu não tenho como dar a parte. Então, assim, nós que já fazemos esse trabalho, eu confesso que eu não sou de levar paciente na UPA, nem qualquer outro hospital. Eu não tenho esse hábito. Mas tenho o hábito de visitar o secretário de saúde e conversar com os diretores para poder realmente ver se a saúde está funcionando da forma que o secretário fala. Mas aí quando vem o vereador da oposição aqui na tribuna e fala que está funcionando,
líder do prefeito, a gente fica feliz, porque sabe que a saúde na cidade de Anápolis não é 100%, não é, mas é uma saúde, vereador Fernando Paiva, que é em torno de 70%, que já é um percentual alto para o município de Anápolis. Porque o município de Anápolis, a gente sempre tem usado aqui e falado, que atende todas as cidades, circo vizinha é desovado na cidade de Anápolis. Então a gente fica feliz em ter esse reconhecimento aqui na casa. É um outro dado que eu quero trazer aqui, que eu fiquei muito preocupado, e o vereador João César trouxe aqui na tribuna, em relação às visitas dos vereadores que fez em Goiânia para o secretário de saúde, que é a proposta do secretário de saúde de estar levando pacientes da nossa cidade para poder fazer a cirurgia em Goiânia e Trindade. Quer dizer, o senhor secretário, eu não sei se algum vereador tem a oportunidade de falar isso, que em vez de eu levar paciente de Anápolis, leva paciente de Niquelândia, de Uaçu, de Porangatu. Por quê? Porque esse paciente já vem para Anápolis. Então, em vez de ser atendido aqui, que a cidade de Anápolis possa atender os nossos pacientes aqui, que tem condição hospital de urgência, e esse paciente de fora, que já vem para ser atendido aqui, está deslocado até Goiânia, 60 quilômetros a mais, e que a nossa cidade fica para poder atender a nossa população, que o hospital de urgência tem condições para isso. Basta o governo estadual, junto com o secretário de saúde, pagar os 14 milhões que está devendo. Basta fazer o pagamento, fazer o repasse. Fazer o repasse. Porque quando você leva um paciente de Anápolis para poder ser atendido em Goiânia ou Trindade, não é só levar o paciente e a família. E o acompanhante que tem que ficar com o paciente que fez cirurgia. Vai arrumar hotel para essa pessoa ficar lá na hora que ele não está no quarto, que ele tem que sair, vai ficar onde? Ele vai sair de lá para poder vir aqui em Anápolis para poder pegar roupa, pegar essas coisas, depois voltar para Goiânia? Aí quantas pessoas já vêm de fora? Vêm de Uaçu, vêm de Porangatu, já vêm para poder ficar aqui na cidade de Anápolis. Então fica em Goiânia, fica em Trindade. E eu quero dizer, presidente, que eu sei que o senhor abordou isso lá. O senhor abordou. E o senhor vai ter o meu apoio para a gente poder fazer essa discussão aqui na casa, para que paciente de Anápolis possa fazer a cirurgia no hospital de urgência na cidade de Anápolis. Porque o hospital de urgência tem capacidade e tem qualificação para poder atender e fazer a cirurgia aqui. É, meu tempo está acabando, mas eu não posso deixar de dar uns parabéns ao vereador Luzimar pela grande final que foi lá no Calistolândia, vereador, né? Calistop, lá onde o time do seu Joaquim, o Santa Fé, sagrou campeão ali daquele torneio. O senhor que conseguiu levar aquela multidão lá, foi transmitido pela Rádio Manchester. O senhor também arrumou um trio aonde que o Kleber Júnior foi lá e transmitiu também. Então, um abraço ao time campeão, que é o time do Santa Fé. Um abraço ao seu Joaquim, ao Edmilson, que é daquela região, e ao senhor por fazer tão bem feito o esporte amador e o esporte vagiano naquela região. Eu vou falar, presidente.
Obrigado, vereador Domingos Paula. Na sequência, o último orador do grande expediente, vereador Ederson Lopes.
Bom dia a todos, cumprimentar os nobres pares, a pessoa do nosso presidente Leandro Ribeiro, cumprimentar a imprensa que cobre essa sessão na Câmara Municipal, cumprimentar a população que nos ouve, que nos acompanha, seja presente aqui no plenário ou por todos esses meios de comunicação. Senhor presidente, exercício Luiz Lacerda, alguns assuntos me trazem aqui nessa manhã, nessa sessão da Câmara Municipal. Primeiro é realmente repercutir a nossa visita ao secretário estadual de saúde, Ismael Alexandrino, na última sexta-feira em Goiânia. E realmente a nossa conversa, vários assuntos, mas um ponto mais polêmico é com relação à regulação. Os outros foram notícias boas que nós vamos torcer para que funcione. Agora a questão da regulação é um ponto polêmico, mas vamos analisar. É a regulação da média e alta complexidade. De quem é a responsabilidade? É do Estado. O Estado é responsável pela média e alta complexidade. Os hospitais são construídos e mantidos pelo Estado. Então é justo que o Estado faça a regulação.
Então a questão é essa. E eu acho que vai ser bom para Anápolis. Porque esses pacientes que estão de fora aqui em Anápolis, é porque Goiânia fecha as portas para eles. Por isso que eles vêm para Anápolis. Então, se a regulação for do Estado, evidentemente, e o secretário falou para nós lá, que o paciente de Anápolis, a preferência é ficar aqui em Anápolis, é evidente. Porém, vamos supor que o hospital está lotado com pacientes de Anápolis. Esse paciente vai ficar aguardando aqui até abrir uma vaga em Anápolis? Não, ele vai para um outro hospital do Estado para ter o atendimento. Então, eu acho que essa ideia é boa, não vai ser fácil de implantar. Eu creio que uma grande dificuldade vai ser lá em Goiânia. Goiânia não vai querer abrir mão da regulação, mas nós vamos torcer para dar certo. Eu acho que é uma boa iniciativa. Com relação também ao hospital de urgências, há uma perspectiva do chamamento agora, nesses próximos 30 dias, para uma nova OS. E aí, alguém pediu uma parte?
Foi eu, vereador.
Pastor Elias.
A parte também, vereador.
Pastor Elias. Pastor Elias, depois Landim.
Se tiver tempo também, que é uma parte.
Seu vereador, obrigado pela parte, nosso líder. Quando o senhor fala da questão da regulação, e eu fico feliz também com essa situação, porque aí vai descarregar todos os municípios, até porque Goiânia, eles sempre travaram. Abrir que nós temos aqui não é questão de regulação daqui não, porque eles não conseguem. E quando regula, chega lá, faz o que fizeram com a criança.
É isso mesmo.
Se tivesse na mão do Estado, era diferente. Mas eu fico feliz em poder o nosso secretário fazer isso e agora pedindo, mas eu acho que a dificuldade que eles vão ter é com a questão do município de Goiânia, que eles não vão querer perder, não é verdade?
Isso.
Mas isso vai dar certo sim, e nós torcemos para isso.
Eu acho que para Anápolis vai ser bom.
Com certeza.
E deixando claro que aqueles pacientes que não têm nenhum risco ou pouco risco, continuarão sendo regulados pelo município. Eu vou correr aqui no prazo, se der tempo eu vou conceder uma parte ao Lélio e ao Landim, porque com relação à UANA, esse novo chamamento para uma nova OS para gerir o Hospital de Urgência de Anápolis, ficamos muito felizes com a reunião que tivemos hoje de manhã aqui com o Dr. Carlos Rassel Mendes, reitor da Univangélica, juntamente com os conselheiros, o senhor Cecílio, o senhor Augusto e o presidente da FUNEV, o senhor João, mostrando o interesse, dizendo que essa fundação ligada à Univangélica, a FUNEV, ela vai participar desse processo de chamamento. Então a nossa torcida é para que eles possam ganhar, né? Tem o nosso apoio, tem a nossa torcida, porque tem know-how para isso, tem experiência para isso. Inclusive o conselheiro da Univangélica, o senhor Cecílio, ele foi ele que geriu ali o Hugo em Goiânia por mais de 4 anos. Então eles têm experiência para isso. A Univangélica tem uma faculdade de medicina. Então vai ser bom para o hospital de urgência, vai ser bom para a faculdade de medicina. Então nós estamos na torcida aqui para que dê certo. E uma outra notícia muito boa, nos trazida aqui pelo Dr. Carlos Rassel Mendes, é com relação a estar prestes à transformação da Uni Evangélica em universidade, efetivamente aprovada pelo MEC. Então nós vamos ter uma universidade. Há duas sugestões de nomes: Universidade Evangélica de Goiás e Universidade Evangélica de Anápolis. E nós pleiteamos ali que o nome seja Universidade Evangélica de Anápolis, e isso será muito bom nós termos aqui essa universidade reconhecida, apesar de que já sabemos que devido a todo o mestrado, lato sensu, stricto sensu, doutorados, as faculdades, hoje ela já é uma universidade, só falta esse reconhecimento. Então quando os fiscais, eu não sei como chama lá, os historiadores do MEC, estiverem aqui vistoriando aquele campus belíssimo e as outras unidades que já existem no Estado, nós não temos certeza que a Univangélica ela será realmente transformada em universidade, de fato, reconhecida pelo MEC. E para encerrar, aí vai me sobrar um tempo para dar os apartes, para encerrar, senhor presidente Luiz Lacerda, nós vivemos um momento aí espetacular com relação ao esporte em Anápolis, com relação ao Anápolis Vôlei. Então o Anápolis Vôlei no último sábado, infelizmente ele não conseguiu a sua classificação para a Superliga A, mas conseguiu colocar Anápolis no destaque nacional, inclusive com reconhecimento pelo Bernardinho, reconhecimento pelo Giovanni, né, cumprimentando o Dante pelo grande trabalho que ele fez aqui no município de Anápolis com o time do Anápolis Vôlei. E o Anápolis Vôlei é o maior público, considerando Liga A, Superliga A, que está finalizando agora, 2018-2019, e a Superliga B, o Anápolis
deu o maior médio de público. Isso chamou a atenção do Brasil e nós estamos na expectativa de que realmente nós possamos ter um time na Superliga A. E nós aqui dessa Casa de Leis, nós vamos fazer uma homenagem. Na próxima quinta-feira agora, nós vamos prestar um reconhecimento a esse grande trabalho. O Dante está criando o Instituto Dante aqui em Anápolis para esse atendimento às crianças, para dar sequência a esse projeto do time de vôlei. Então agora, quinta-feira, às 9h30, nós estaremos homenageando o time do Anápolis Vôlei, que levou o nome de Anápolis, né, além das fronteiras aqui do estado, através desse time, trazendo um reconhecimento nacional. E nós vamos também ter o prazer de entregar ao Dante aquele título de cidadania napolina que nós aprovamos aqui nessa casa. Então é um reconhecimento dessa Casa de Leis ao Dante, ao time do Anápolis Vôlei e também ao secretário de esportes, o Kim, Carim Abrão, o nosso Kim, que também esteve ali gerenciando todo esse projeto, e ao prefeito Roberto Naves, que abraçou esse projeto quando o Dante esteve aqui conversando com ele para trazer essa ideia, para trazer esse projeto. O prefeito Roberto abraçou, e se não fosse isso, o projeto não tinha dado sequência. E essa Câmara, ela tem participação fundamental, porque ela aprovou o projeto de lei da nota fiscal, lá o projeto de lei que você poderia trocar do IPTU, né? Trocar pelo ingresso. Por isso nós tivemos os ginásios lotados em todos os jogos, por causa do projeto que foi aprovado aqui nessa Câmara de Leis, aqui nessa Câmara Municipal, essa Câmara de Leis. Então eu quero convidar a população anapolina, convidar a todos que estão nos ouvindo, os nobres pares, trazer esse comunicado. Eu tenho certeza que todos estarão aqui presentes. Quinta-feira agora, às 9h30 da manhã, nós vamos entregar o título da Daniela Paulina ao Dante e vamos também reconhecer e fazer uma homenagem ao time do Anápolis Vôlei, assim como nós fizemos nas conquistas dos times de futebol do Anápolis e da Anapolina. Uma parte aí ao vereador Lélio Alvarenga.
Obrigado, senhor presidente, pela parte. Vereador Ederson, quero cumprimentar o senhor quando o senhor fala a respeito dessa regulação. Foi muito bem, o senhor explanou muito bem. Aquilo que não está dando certo, nós temos que fazer uma experiência. Pode até ser que não dê certo, mas como nós vamos saber? Experimentando. Do jeito que está, não pode ficar. E o secretário foi muito claro, talvez colega nosso, às vezes não esteja atenado com o assunto, às vezes pensa de forma diferente. Porque a regulação, ela será feita, como que você tem uma estrutura, você que banca ela é toda sua, e o outro que vai fazer a regulação? Totalmente equivocado. Eu acho que é por aí que a gente pode realmente ter dias melhores. E essa regulação será para os pacientes que estão vindo de fora. O secretário foi muito claro, nós questionamos isso aí. A preferência para Anápolis será dos pacientes de Anápolis. E os que vão vir para cá serão regulados para Goiânia. Então foi muito claro, enfatizou muito bem esse quesito. Muito obrigado pela parte, devolvo a palavra ao senhor.
Obrigado, vereador Lélio. Uma parte, vereador Landim.
Obrigado, vereador. Vereador, o senhor disse uma coisa importante, de tirar essas média e alta complexidades da cidade de Anápolis levando para Goiânia.
Não é tirar, vereador, é a regulação.
Pois é, a regulação.
O senhor fala dessa forma, a população vai pensar que Anápolis não vai ter mais nem média, atendimento de média e alta complexidade. Essa confusão na fala é que distorce na cabeça da população.
Tirar a regulação, tudo bem. Vai ser bom. Agora é o seguinte, o secretário também falou uma coisa lá que disse que não estava devendo nada para a cidade de Anápolis. E aí já teve notícia que está devendo 14 milhões. Quer dizer, isso aí é uma coisa que nós deveríamos ter debatido com ele. Os repasses que tem que vir para a saúde, né? Para a nossa cidade. Nós deixamos isso lá em brancas nuvens.
Obrigado.
Mas pelo menos a gente ficou alegre porque ele falou que vai trazer o hospital oncológico para a cidade de Anápolis. Já é uma grande notícia.
Vereador, só corrigindo. Nós não deveríamos ter vendo, nós fizemos. Nós estávamos lá, nós fizemos a cobrança. O senhor estava presente. Diante do secretário estadual de saúde, nós fizemos a cobrança dos repasses que estão atrasados. Nós fizemos a cobrança. Agora o senhor precisa ser mais claro. O senhor falou que vai sair a Previdência de Anápolis, que vai sair média e alta complexidade de Anápolis. Tem que ser mais claro na fala para não trazer confusão para a população. Nossa responsabilidade é informar corretamente a população. Uma parte aqui ao vereador Mauro. Não. Ah, meu tempo terminou.
Não, vereador. Não, mas só um minuto. Ele tem um minuto de...
Fala pela ordem, meu querido.
Na ordem, o meu líder vai falar. Só para explicar o que ele falou ali, eu concordo com o Alfredo Landi. Ele não soube explicar. É a Receita Federal que tem grandes possibilidades de sair de Anápolis. Não é a Previdência Social, só isso.
Obrigado, senhor presidente. Eu vou a palavra.
Obrigado, vereador Ederson Lopes. Encerrando o grande expediente, solicito o vice-presidente Luiz Lacerda que faça a aferição de quórum para a abertura da ordem do dia.
Está falando da regulação, Maurão. Vereador Luzimar, vereador Alfredo Landim, vereadora professora Geli, vereador Ederson Lopes, vereadora Thaís, vereador Lélio Alvarenga, vereador Pedro Mariano, vereador Fernando Paiva, vereador Pastor Elias, vereador Deusmar Japão, vereador Américo, vereador Valdete, vereador João Feitorva, vereador Lisier, vereador Jean Carlos, vereador Paulo de Lima, vereador Dominguinhos, vereador João da Luz, vereador Telly Júnior, vereador Luiz Lacerda, vereador presidente Leandro Ribeiro, falei. Vereadora Eline Rosa, quórum suficiente, presidente.
Obrigado, vereador Luiz Lacerda. Havendo quórum suficiente, declaro aberta a ordem do dia e já solicito a secretária, vereadora Eline Rosa, que faça a leitura dos projetos em pauta para votação.
Em primeira votação... Em primeira votação, projeto de emenda à lei orgânica do município 079 de 2017, do vereador Jean Carlos, que dá nova redação ao inciso 4º do artigo 54 da lei orgânica do município de Anápolis. Comissões de Constituição e Justiça e Finanças foram favoráveis ao projeto, entretanto, existe pedido de vista para o vereador João da Luz, presidente.
Vistas concedidas ao vereador João da Luz. Palavra com a secretária.
2. Projeto de Lei Ordinária 068 de 2018 da vereadora professora Geli, que institui o Dia Municipal de Luta contra Queimaduras no âmbito do município de Anápolis, denominado Junho Laranja e da Outras Providências. Comissões de Constituição e Justiça, Educação, Saúde e Finanças foram favoráveis ao projeto.
O projeto está em discussão.
Discutindo, presidente.
Com a palavra a autora do projeto, vereadora professora Geli.
Senhor presidente, esse projeto nasceu em uma audiência pública que realizamos aqui, junto com o grupo Sobrevida Voluntários, uma ONG que tem aqui em Anápolis, que tem como presidente a professora Tatiana, que faz um trabalho extraordinário na nossa cidade, no sentido de apoiar as pessoas vítimas de queimaduras. E uma das grandes preocupações da Tatiana e todos aqueles que trabalham ali com ela é no sentido de levar informação para as pessoas, sobretudo para que possa haver aí algumas ações no sentido de prevenir com relação a queimados. E ela tem um trabalho já nas escolas e quer estender esse trabalho ainda mais. E a importância de instituir esse dia municipal em uma semana, dentro de uma semana de conscientização, é muito importante. Por isso apresentamos esse projeto de lei, a pedido dessa associação, sobretudo da Tatiane, e espero ter o apoio de todos os pares. Obrigada, presidente.
Obrigado, vereadora professora Geli. O projeto ainda está em discussão.
Discutindo, presidente.
Com a palavra, a vereadora Eline Rosa.
Professora Geli, eu parabenizo aí pelo projeto. Acho que é de extrema valia. Conheço também o trabalho da Tatiane, inclusive aproveito aqui o momento para parabenizá-la. Ela faz um trabalho muito lindo e é um trabalho que... Eu acho que só quem passou pela situação é que realmente poderia pensar nele. Os acidentes de queimaduras, eles são muito constantes. E eles variam de acidentes bem leves a acidentes muitíssimo graves. E ela tem, inclusive, uma casa de apoio às famílias que vem ser atendido, que o paciente vem ser atendido, e ela tem uma casa de apoio e de abrigo até essas famílias. É um trabalho muito bonito, inclusive a história de vida da Tatiane também é muito bacana. Ela foi uma vítima de queimados, tem uma história muito linda. Então, parabenizo aí pela autoria do projeto e já demonstro aqui o meu parecer totalmente favorável ao projeto. Obrigada, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Eline Rosa. Ainda na discussão do projeto, vereador Mauro Severiano.
Também eu quero parabenizar a vereadora Geli, vereador Geli. Não sei se alguns dos nobres pares sabem. Já tem quase cinco anos que o hospital de queimadura não tem convênio com o município. É uma pena, vereador Lela, gente que trabalha na área da saúde. Hoje, os queimados aí, de todas as queimaduras, tem convênio com o hospital municipal, do evangélico, em Santa Casa, mas o hospital de queimadura, que é referência do estado de Goiás, nem em Goiânia, eu gostaria que prestasse atenção aqui nas minhas vozes, senhor presidente, não tem convênio com a prefeitura municipal, não sei o porquê. Eu gostaria que o diretor Sebastião Célio, foi meu colega de serviço, lá naquela instituição na rua aqui em dezembro 249, por 18 anos eu trabalhei com ele, que ele é o dono, ele e a doutora Leila, conversasse com o secretário da saúde do município, qual a possibilidade de reaver esse convênio, que hoje qualquer acidentado com queimadura não tem convênio com a prefeitura, o caboclo tem que pagar no cash, na hora. Se tiver dinheiro, bem,
discutir, presidente, discutir.
Então eu gostaria piamente que o diretor do hospital de queimadura, meu amigo Sebastião, e sua esposa Leila...
Uma parte, vereador, na sua fala?
Está terminando, mas tudo bem.
É só para poder fazer um elogio aqui...
Para ministrar o seu projeto.
Em relação ao hospital. O projeto hospital de queimadura, sem dúvida nenhuma, tem um atendimento excelente. Mas nós não podemos deixar de elogiar e enaltecer o trabalho realizado dentro do hospital municipal com relação a queimaduras. É um trabalho excelente, os médicos, os enfermeiros lá. E nós não podemos deixar de ressaltar isso.
Obrigado. Não, porque a demanda é muito grande. Parabéns, o Hospital Municipal. Ninguém está desfazendo aqui dos grandes profissionais de medicina que nós temos lá, Geli. Nós aqui não estamos desfazendo os nossos profissionais da área de saúde no Hospital Municipal, não. Eu estou falando que a demanda é muito grande. A demanda é muito grande. Não dá para socorrer todos os pacientes daqui e de todas as regiões que fica vizinha. Eu falo porque 4 ou 5 anos atrás tinha um convênio com o Hospital de Queimadura. Então, o paciente que chega ali tem que pagar. Não tem convênio, mas parabéns o que é a Vossa Excelência aí. Por isso que eu estou parabenizando o projeto da Vossa Excelência. Eu voto sim. Obrigado.
Discutindo, presidente.
Obrigado, vereador Mauro. Agora com a palavra, vereador Lisier, após Jean-Carlo e Valdete Fernandes. Com a palavra, vereador Lisier.
Basicamente, só complementando o que falou a professora Geli, vereador Mauro, que realmente nós tivemos um convênio maravilhoso para todas as partes. Acontece que, como falou a professora Geli, não havia como... A Anápolis é uma cidade polo. A Anápolis recebe cidadão de todos os municípios. E como era um convênio específico da prefeitura de Anápolis com o hospital, a prefeitura achou por bem falar, olha, como é que nós vamos pagar para pessoal de Séries, pagar para pessoal de Porangatu o erário nosso? Porque isso não é verba do SUS, isso não é outro tipo de convênio, não. É verba pública nossa, da nossa receita, estava sendo pago ali. Mas eu reconheço, acho que Anápolis, o Brasil, reconhece que o nosso hospital de queimaduras é de excelência. Aqui cabe também dar os parabéns ao doutor Célio, que é um grande médico, e entender bem que queimadura é cirurgia, é tratamento caro, é tratamento como se fosse cirurgia plástica, pele artificial, é um negócio complexo. Então, precisa de ser bem remunerado. Por isso, fazíamos aquele aporte, mas o governo, naquele momento, entendeu que não era viável. Então, tem que ser revista essa questão da regulação, essa questão das pessoas, dos grupos que participam aqui, ou seja, aquelas pessoas que vêm para o nosso município tratar de queimadura. Se não fosse isso, garanto que a prefeitura teria mantido e seria expandida até hoje, sem dúvida nenhuma. Mas é difícil pagar para o Estado todo um tratamento de excelência.
Obrigado, vereador Lisier. Na sequência, na discussão do projeto, vereador Jean-Carlo.
Obrigado, presidente. Também na mesma linha de raciocínio do vereador Lisier, reconhecer que o hospital de queimaduras gerido pelo doutor Sérgio, doutor Leonardo, realmente prestava serviço de qualidade e prestava serviço de excelência. O que ocorre naquela ocasião, me lembro bem que o doutor Luiz Carlos, eu acompanhei de perto isso aí, os gastos com o hospital de queimados eram em torno de 400 mil mês. E esses mesmos serviços foram absorvidos pelo hospital municipal, município, com o encerramento do convênio, na ordem de 150 a 180 mil mês. É lógico que tem toda uma estrutura diferente, um hospital de queimaduras, mas uma das emendas que apresentei ainda no mandato anterior e foi aprovado por essa casa, era justamente criar um ambulatório de queimados separado, específico, porque o trabalho realizado pelo Hospital Municipal, coordenado pelo doutor Irani, que inclusive prestava o serviço no Hospital de Queimados e abriu mão para assumir o compromisso aqui com o município e continuar prestando a coordenação ali do serviço de queimados passou a trabalhar, né, pelo hospital municipal. Eu me lembro aqui que numa estatística, no primeiro ano, foram 41 mil casos, se eu não estiver equivocado, atendidos pelo hospital municipal, vereador Geli, e apenas 16 casos foram encaminhados para Goiânia. Ou seja, um alto nível de atendimento, né, apenas situações excepcionais mesmo. E tanto é que nós aprovamos aquela oportunidade nessa casa, uma moção de aplauso ao doutor Ivani e toda a equipe de queimados pelo trabalho prestado ao hospital municipal. Agora, é importante que nós possamos lutar junto ao executivo para criarmos um ambulatório de queimados específico pelo SUS, para que nós possamos realmente ter um local mais adequado. Mas, sem dúvida, é importante ressaltar que o projeto destaca aí o dia, né, de luta contra queimaduras e um trabalho de conscientização, né, prevenção de riscos, que é importante que seja divulgado aí a toda a população. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Giancarlo. Ainda na discussão do projeto, vereador Valdete Fernandes.
Só complementar igual a fala do meu amigo Maurão, mas a Geli fez o uso da colocação, que eu estava preocupado em relação à questão do tratamento que há no municipal em relação à queimadura, que é de ótima qualidade. Agora vem também a complementação do Lidier, também faz, e do Jean. Até sugeria, viu, Jean, nessa criação, na criação do próximo hospital municipal, que já enquadre adequada essa questão do pronto-socorro de queimadura dentro do próprio hospital. Devolvo a palavra, presidente.
Discutindo. Obrigado, também, vereador Valdete Fernandes. Com a palavra, vereador Pastor Elias.
Obrigado, senhor presidente. Quero parabenizar aqui a professora Geli por trazer esta casa, aonde, sendo aprovado, institui o Dia Municipal da Luta contra a Queimadura. Eu já trabalhei por 10 anos no Corpo de Bombeiros, eu sei o que é isso, professora Geli. É muito difícil. Nós não estamos aqui discutindo a questão se é o hospital de queimadura, se é o hospital municipal. Mas aqui está criando um dia para alertar a questão das queimaduras no nosso município de Anápolis. E com pessoas competentes, eu creio que pode ser criado, levado para as escolas, trazido aqui para a Câmara Municipal e ser falado, porque a prevenção ainda é a melhor coisa que existe. A melhor coisa que existe. Quantas pessoas que eu já atendi quando trabalharam no Corpo Bombeiro na questão de queimadura. Há muitas pessoas que são descuidadas sim, senhor presidente. Mas com um alerta que acende, a pessoa fica atenta para o que acontece. Obrigado, devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, vereador Pastor Elias. Vereador Mauro está solicitando um minuto de réplica aqui, porque citaram o nome.
Todos os três oradores aí falaram. Vereador Geli, por favor. O negócio é o seguinte, já passaram um zap para mim, um funcionário do Hospital Municipal, falando que eu não estou falando aqui, Pastor Elias, eles estão entendendo lá fora, que aqui é ouvido essa casa de leis. Nós estamos pela televisão, pelo rádio. Pelo contrário, eu tenho o maior respeito pelos profissionais da medicina ali no Hospital Municipal. Eu disse que a demanda é muito grande. Tem espera, tem fila. Se tiver aí 30 pessoas com problema de socorrer queimadura, eu estou falando ali que é pouca, a demanda é muito. Então, parabéns aos nossos profissionais de medicina naquela instituição, parabéns pelo seu projeto, vou votar a favor. Mas eu estou pedindo, clemência, que faça um convênio com o Hospital de Queimadura, que é referência nacional, que a demanda é muito grande. Além de atender os pacientes aqui de nossa cidade, tem que atender, vereador Elias, também da cidade circunvizinha. Só isso.
Obrigado, vereador Mauro Severiano. O projeto está em votação. Votação simbólica. Os contrários se manifestem. O projeto está aprovado por unanimidade dos presentes. Palavra com a secretária.
Projeto de Lei Ordinária 120/2018 do vereador Américo Ferreira, que dispõe sobre a concessão de título de utilidade pública ao TUPAC. Comissão de Constituição e Justiça e Finanças foram favoráveis ao projeto.
O projeto está em discussão. Em votação. Votação quero simbólica.
Quero ouvir do autor o que é PAC, por favor, não faça parte da comissão.
Eu vereador quero saber. Mauro, vereador Mauro, o senhor está tumultuando a sessão, deixa...
Não é tumultuando. Eu quero saber em quem que eu estou votando. Isso aqui é uma coisa séria.
Pega o projeto, está no Google Sistema aí e analisa.
Não, eu já analisei, eu quero saber do autor. Vereador, presidente, eu faço questão de fazer a colocação.
Com a palavra o autor do projeto, vereador Américo Ferreira.
Então, veja bem, é uma entidade... A gente verificou toda a documentação,
uma vez que tem CNPJ, tem toda a documentação legal, é uma entidade em funcionamento, e eu acho que tem todo o direito a gente estar aqui para discutir e votar aquilo que for legal e constitucional. Então, eu peço o voto, o apoio dos nobres pares, embora eu não apoio o trabalho, mas eu tenho que fazer aqui, desempenhar aqui a minha função de vereador. Uma vez que é legal e constitucional e toda a documentação está legal, eu tenho a obrigação de apresentar o projeto e eu voto favorável e peço aos demais pares aí o apoio para a aprovação desse projeto.
Obrigado, vereador Américo.
Estão discutindo.
Com a palavra, vereador Lizeia José Borges, na discussão do projeto. Logo em seguida, vereador Mauro.
Eu não entendi, gostaria de dar até uma parte ao autor do projeto, da minha discussão, porque o senhor disse que não apoia. Então, eu gostaria de saber qual que é o segmento, né, dessa instituição, onde ela atua. Se for no local ver, porque, só esclarecendo, que eu já tive no meu gabinete... Já vetei no gabinete, né, propostas de instituições que não tinha nem local de funcionamento. Tinha CNPJ, tudo, mas não tinha nem local de funcionamento. Falei, olha, é impossível uma instituição... algumas instituições, senhor presidente, querem buscar recursos públicos antes de começar a funcionar. E a coisa não funciona assim, sendo redundante, né? Tem que começar a funcionar, tem que operar, ver se o serviço é de validade e, posteriormente, conceder o título de utilidade pública. Desculpe, senhor autor.
Então, senhor presidente, explicando para o vereador Lizier, é uma entidade de segmento religioso, é uma entidade espírita, entendeu? Então, quando eu coloquei, eu não apoio, é uma vez que eu não faço parte do segmento espírita, eu sou católico. Mas não impede que eu apresente o projeto e peço o apoio de vocês. Ué. Uma vez que a gente verificou, o meu gabinete foi até o local, verificou o funcionamento, é uma entidade que já tem mais de um ano CNPJ, então eu acho que nós estamos seguindo dentro das normas da nossa Casa de Leis.
Obrigado, vereador Lizier, vereador Américo. Com a palavra, vereador Mauro Severiano.
Eu quero dizer aqui, e não quero que ninguém me interrompa, eu não estou tumultuando sessão, senhor presidente. Aqui é uma casa de leis. Nós estamos fazendo projeto para ficar. Nós sabemos, eu estou aqui, ó. Eu sei o que é isso. Mas as pessoas que estão lá vindo lá fora, vereador Thaís, não sabe. Então, eles têm que saber o que nós estamos votando aqui. Então, aqui não estou falando a bobinha, não. Eu sou, como você diz, sou mais decano, participo de todo. Aqui, nós temos que discutir projeto. Por isso, procurei o autor, o que significa isso para o povo lá fora saber. Eu não estou votando aqui entre amigos, meia dúzia, 23 edis, não. É isso, eu não estou tumultuando sessão nenhuma. Aqui é a Casa Debate, Casa de Leis. Eu não vou votar em projeto. Eu tenho um presidente. Minuto. Eu estou discutindo justamente o projeto. Eu vou votar porque ele explicou. Como título de cidadão aqui, vereador Pastor Elias, Lela Varenco, pode apresentar um projeto de lei aqui. Ele é autor, mas não sei o cidadão que está recebendo. Eu quero saber quem é cidadão, de onde veio, para onde vai. Então, não vou votar aqui em projeto que eu não conheço, não. Nós conhecemos, mas a pessoa lá fora não sabe. Então, só isso, voto a favor do projeto.
Obrigado, vereador Mauro. Com a palavra, vereador Luiz Lacerda.
Presidente, apenas para, na discussão do projeto, concordar, falar que nós vamos votar contra o autor, mas apenas para falar... em cima desse incidente aqui. O presidente cumpriu ao pé da letra o regimento. O presidente colocou o projeto à disposição para discussão. Ninguém se manifestou. Não obrigatoriamente o autor do projeto tem que se manifestar. Qualquer outro vereador pode se oferecer para discutir o projeto e pedir os esclarecimentos do autor do projeto, o que poderia ter sido feito pelo próprio vereador Maurão, que questionou. Agora, o regimento foi cumprido. O presidente colocou o projeto para discussão, ninguém se apresentou para discussão. Ninguém é obrigado a se apresentar. Agora, quem quiser esclarecimento sobre o projeto, que se apresente e peça um autor do projeto para fazer os esclarecimentos. Mas apenas para defender aqui que o regimento foi literalmente cumprido, foi colocado o projeto para discussão dentro do prazo e ninguém se apresentou para discutir. Para o presidente, obviamente, tem que dar sequência na sessão. Mas só para esse esclarecimento, presidente. Obrigado.
Obrigado, vereador Luiz Lacerda. Na sequência, na discussão do projeto, vereador João da Luz.
Não, só participando da discussão, agora que a gente sabe o teor, e o vereador Maurão tem toda a razão da gente conhecer, sim, o teor da matéria que está sendo votada,
E sabendo do teor, viu, Américo? Por isso que é importante às vezes falar, né? É, sabendo do teor, sabendo que é uma entidade espírita, e nós sabemos que a entidade, o segmento espírita é muito solidário, presta um serviço muito relevante na cidade, são pessoas extremamente carismáticas e pessoas humanas, e têm feito grande trabalho na cidade. Então eu quero antecipar meu voto, viu, Américo, para esse projeto de Vossa Excelência.
Obrigado, vereador João da Luz. O projeto ainda está em discussão. O projeto está em votação. Votação simbólica, os contrários se manifestem. Vereador João Feitosa manifesta contrário. Então, por 20, vereador Luzimar, contrário. Então, por 21 votos dos presentes, 19 favoráveis e 2 contrários, o projeto está aprovado. Palavra com a secretária.
Projeto de Lei Ordinária 147/2018, do vereador Pedro Mariano. Institui o Dia Municipal de Conscientização contra o Aborto e em Favor da Vida e da Outras Providências. É, a pedido de vista do vereador Lélio Alvarenga para esse projeto, presidente.
Vista concedida ao vereador Lélio Alvarenga. Palavra com a secretária.
Projeto de Lei Ordinária 016/2019, da vereadora Thaís Souza, que dispõe sobre a retirada gradativa de veículos de tração animal nas vias e logradouros públicos do município de Anápolis e da Outras Providências. Comissão de Constituição e Justiça aprovou o projeto, foi favorável ao projeto, com emenda modificativa.
Então, primeiramente, o projeto está em discussão.
Discutindo, senhor presidente.
Com a palavra, a autora do projeto, vereadora Thaís Souza.
Queria pedir o apoio dos nobres pares a esse projeto. Na verdade, é um projeto de redução gradativa, né? O primeiro projeto que eu havia entrado teria sido um projeto de proibição. E nós analisamos e vimos que a cidade não tem condição de cumprir com essa proibição imediata. Eu retirei o projeto e entrei com a redução gradativa. E esse projeto abre mais um capítulo de cidadania no nosso legislativo, atendendo tanto a questão dos animais, né, que são uma forma legalizada de maus-tratos, e também tendo cuidado com as pessoas que vivem da tração animal, né, inserindo com políticas públicas de educação, capacitação profissional e transposição desses condutores para outras atividades. Pensando também na nossa mobilidade, do nosso trânsito. Então, eu peço o apoio dos nobres pares, e o projeto contempla tanto os animais quanto essas pessoas. Obrigado, presidente.
Obrigado, vereadora Thaís. Na discussão do projeto, vereador Jean Carlos.
Não, presidente, eu gostaria que, de a secretária, se eu pedisse para fazer a leitura do teor, exatamente do artigo que dispõe sobre a questão da redução, por gentileza.
Por gentileza, secretária, faça a leitura do teor do artigo que o vereador Jean Carlos está solicitando.
Fala dos prazos, é isso? Artigo 3º. Fica estabelecido o prazo de 4 anos após a publicação desta lei para que seja vedado em definitivo o uso das VTAs em vias e logradouros públicos do município de Anápolis. VTA significa Veículos de Tração Animal. Parágrafo único. Dentro dos 4 anos previstos no caput deste artigo, o emprego de veículos de tração animal respeitará as seguintes determinações. Na verdade, agora são várias determinações, mas ele está dando o prazo de 4 anos após a publicação.
Mas o que ficou estipulado em contrapartida para os proprietários dessas que utilizam da DVA, né, dos animais? Emenda. Qual que é a contrapartida do município? Vai disponibilizar alguma coisa?
Sim, aqui prevê no primeiro artigo que fica instituído no município de Anápolis o programa de redução gradativa do número de veículos de tração animal. O programa de redução gradativa de VTAs estabelecerá, 1, o cadastramento social dos condutores de VTAs, 2, ações que viabilizarão a transposição dos condutores de VTAs para outros mercados de trabalho por meio de políticas públicas que contemplem todos aqueles identificados e cadastrados pelo Executivo Municipal. Então, prevê de uma forma bem genérica ações, políticas públicas para estar reinserindo esse pessoal em outras atividades.
Discutindo,
e regulamentando cada um deles.
Discutindo. O vereador Jean ainda está com a palavra.
Obrigado pelas informações. Eu acho que nós deveríamos ter constado de forma mais explícita na lei, aí eu faço a meia-culpa minha também, que realmente tramitou nas comissões, de que essa substituição gradativa ocorreria naquelas situações após o cadastro em que os envolvidos fossem efetivamente inseridos em outra modalidade do mercado de trabalho. Porque meu único receio aí, eu concordo com o vereador Thaís, questão da proteção dos animais, é a sobrevivência, a subsistência dessas pessoas que utilizam dessa modalidade, né, de transporte para sobrevivência. É de fato importante que nós possamos promover as ações, mas de forma mais explícita, que só serão substituídos e proibidos mediante a sua inserção em outra forma de rentabilidade para a subsistência da família. Essa é a minha preocupação, né? Mas, de qualquer forma, se for o caso, não podemos alterar a lei posteriormente, se assim for aprovado, né? É uma preocupação que eu tenho. Devolvo a palavra.
Só antes de passar a palavra aos demais pares, eu vou passar a autora, só para ela esclarecer, porque parece que o pessoal ainda está um pouco na dúvida. Então, que a autora do projeto faça um esclarecimento para que os nobres pares tenham um melhor entendimento para a discussão. Com a palavra, a vereadora Thaís.
Só
para
esclarecer aos nobres colegas, tem sim a transposição dessas pessoas em outras atividades, inclusive envolvendo a Secretaria Social, a Secretaria do Meio Ambiente. Principalmente, eu já conversei com o prefeito e ele é favorável àquelas carrocinhas de lata. Então, nós estamos trabalhando para que a gente tenha uma emenda parlamentar para que possa oferecer, caso a pessoa queira continuar nessa atividade, que ela possa trabalhar através desse veículo que chama cavalo lata, que já é inserido em todo o país. Lembrando que grandes centros do nosso país, como Curitiba, Brasília, todo o interior de São Paulo, a cidade de São Paulo, Rio de Janeiro, é proibida, Salvador, é proibida a tração de animais. Tração animal, e essas pessoas foram inseridas, as que quiseram continuar nessa atividade, foram inseridas através desse chamado cavalo lata. Então, o projeto contempla isso, contempla essas pessoas em outras atividades, através da Secretaria Social, tanto quanto do meio ambiente.
Obrigado, vereadora Thaís. Agora sim, na discussão do projeto, já inscrito o vereador João da Luz.
Obrigado, presidente. Presidente, eu queria só fazer um histórico rapidamente.
Escute,
o vereador
presidente.
Mourão. Eu não sei se isso é fato ou se é verdade, mas um dos projetos do vereador Mourão foi proibir veículo de tração animal subir na Avenida Goiás. Isso já é bem antigo, tal, mas foi um dos projetos que foram muito discutidos. E eu vejo com muita preocupação isso aí, sabe por quê? Porque são locais, esse pessoal que utiliza a carroça como um meio de trabalho. E não é só na cidade, são pessoas que saem da zona rural, que vêm para a cidade, e eles usam isso como ferramenta mesmo de trabalho. Então, eu vejo com muita preocupação, eu gostaria que esse projeto fosse melhor discutido, porque nós temos que ter uma garantia de fato que essas pessoas serão reencaminhadas de uma forma, tem uma garantia de trabalho mesmo. Se você vai tirar o trabalho dele daqui 4 anos... Aonde é que você vai trabalhar? Especificar exatamente onde é que... Você está tirando um local de trabalho, uma ferramenta de trabalho. Então, eu vejo com muita preocupação. Eu acho que Anápolis ainda é uma cidade ruralista, ainda depende ainda desses veículos. Esses veículos ajudaram a construir a nossa cidade. Então, eu vejo com muita preocupação, até para preservar, por exemplo, a repercussão negativa que nós vamos ter aprovando esse projeto aqui nessa casa, eu quero dizer que eu sou extremamente contrário, a não ser que garanta para essas pessoas, garantir um local de trabalho para eles de forma na lei. A lei tem que garantir isso. Então, porque se tirar logo, ainda mais no momento que nós estamos vivendo hoje, que dificuldade de trabalho, né? Hoje nós temos quase 3 milhões de desempregados. E a gente tem que aprovar um projeto nessa casa para desempregar mais pessoas, eu vejo com preocupação para essa casa aqui.
Presidente, eu acho que faltou, os colegas, redução gradativa em 4 anos, o projeto tramitou em todas as comissões, então acho que faltou o interesse dos colegas de ler e analisar o projeto. Né? Então fica à vontade quem quiser pedir vista, porque eu acho que está discutindo uma coisa que não tem conhecimento.
Com a palavra.
A Comissão do Consumidor não foi chamada para discussão, viu?
Vereadora, na discussão do projeto, vereadora professora Geli.
Obrigada, senhor presidente. Senhor presidente, pelo que eu entendi, o projeto não está retirando, mas ele está criando um programa. É isso? É isso mesmo? É que possa, a Thaís, é isso. está criando um programa, porque eu também vejo com preocupação. Eu tenho um amigo muito querido, um senhor, amigo do meu marido, que ele viveu a vida toda em cima de uma carroça. E até hoje ele trabalha com uma carroça. Já é uma pessoa já até de idade que trabalha com a carroça e, aliás, cuida do cavalo dele melhor do que muita coisa, que ele tem um cuidado todo especial com o animal ali, que faz atração na carroça dele. Então, eu também tenho essa preocupação, sem dúvida nenhuma, e o projeto, pelo que eu entendi, ele não está, isso é muito importante ficar claro para a população, não está tirando, mas está criando um programa no município para que possa ser feito de forma gradativa, um sentido de orientação. Então, o que eu entendi é isso, e pelo que a Thaís está falando, é isso que está sendo proposto. Então, a colocação, a forma de tirar é muito difícil, porque eu também preocupo muito, vereador Mauro. Sem dúvida nenhuma, é uma preocupação muito grande. Obrigado, senhor presidente.
Obrigado, vereadora professora Geli. Só para responder a indagação do vereador João da Luz, esse projeto ele tramitou na CCJ, aprovado com emenda aditiva. Ele passou na comissão de urbanismo, a qual o vereador Wederson é presidente, e na comissão de finanças, a qual o vereador Pedro Mariano preside. Então, não tem projeto chegando aqui ao plenário sem discussão nas comissões competentes, vereador João. Todo o projeto tramita... Sim, pois não.
Só questão de ordem. Por exemplo, de forma alguma, o plenário, ele é pleno. Essa assembleia aqui, ele pode ser discutido qualquer projeto.
Exatamente, é o que nós estamos fazendo.
Presidente, de forma alguma, eu não deixei de relevar discussões nas comissões. Eu não falei, não foi eu que comentei isso aí. Não foi eu que fiz esse comentário. Eu estou fazendo um comentário agora que o projeto está sendo posto para discussão.
Exato, o que o senhor perguntou, qual comissão que ele tramitou?
Quem falou isso foi a vereadora Thaís, que falou que foi discutido em todas as comissões, mas eu não participei das comissões porque eu não faço parte de nenhuma dessas comissões.
Exatamente, nós estamos tendo a oportunidade de debater o projeto.
Questão de ordem, presidente, eu não falei em todas as comissões. Claro que cada projeto tem a comissão competente, é isso que eu acho que o vereador às vezes não entendeu.
Tá, com a palavra na discussão do projeto, vereador Mauro.
Senhor presidente, eu vou justificar meu voto, que eu, tanto tempo que eu estou aqui na Câmara, nunca obtive de voto nenhum. Eu dou minha cara a tapa. Ou eu voto contra ou a favor. Vou justificar depois das minhas palavras aqui, que eu tenho... Eu só tenho quantos minutos? E ela está só um e pouco. Por quê? O relógio. Eu quero saber. Eu gostaria do pastor, então eu acho que eu falo menos. Essa discussão da Thaís no jogo.
Vereador,
se fosse o senhor que interferisse...
Três minutos para o vereador Mauro.
No relógio, por favor. Olha, vereador Angeli, a minha preocupação é igual a de Vossa Excelência. A senhora disse que tem um amigo. Eu tenho vários amigos aí que vive de latinha, reciclado, de papelote. Eu tenho um pequeno supermercado, 6 horas da tarde, que tem muitos papelões lá, de mercadoria, vai 3, 4 carroceiros lá pegar. Onde eu vou pôr esse povo? A minha preocupação é pertinente, igual a senhora. Eu sou contra os maltratar animais, igual... Um tempo atrás, ali subindo a matinha da estação rodoviária, um cidadão, um débil mental, com o seu cavalo, o cavalo empacou, ele pegou o chicote, não bateu, pegou o cabo de chicote, maltratando animais. Um cara desse tem que ser preso, se maltratando animais. Mas se tratando de cavalo puxar carroça, não é maltratar animais. Deu do tempo das palafitas, deu do tempo da pedra lascada. Homem vive de carga, burro de carga, cavalo. Isso não é maltratar, não. Isso não é maltratar, não. Então, vou justificando meu voto, que ainda tem 2 minutos. Agora... Isso aí vai dar muito desemprego. Nós estamos no país, o vereador João, conseguindo suas palavras aí, pegando um deixo, nós estamos no país desempregado, gente. Todo mundo desempregado. O cara tem que pegar um ganha-pão. Tem pessoas que não podem pagar, vereador Elias, um disco caçamba. Tem pessoas que não podem pagar. Aí, vereadora Xeli, eu estou discutindo um projeto aqui de suma importância, entendeu? Eu gostaria que prestasse atenção. De suma importância. Então... Não, mas o senhor não está dando atenção para mim, está conversando com o Jean e os demais pares aí. Que quando eu estou conversando para lá, todo mundo me chama atenção. Diz que eu estou tumultando a sessão. Eu não estou tumultando a sessão, ninguém. É que com a cara de lei para discutir projeto. Né? Projeto fica, os prefeitos saem, os governantes saem, os projetos ficam. Então, eu quero dizer o seguinte. Isso é um desemprego. Se fosse um projeto para no quadrilátero da cidade, onde tem mais trânsito, até que eu podia votar a favor. Mas não... Um carroceiro, lá, vamos supor, Jandaia, lá no Recanto do Sol. Eu acho que Não vão comparar o trânsito de São Paulo, do Rio e Brasília? Vereador leva... Vamos aqui. Pelo amor de Deus, nós estamos no interior do Brasil. Apesar que nossa cidade é muito avançada, 400 mil habitantes, mas não vão comparar. Isso não é hora desse projeto vir à tona nessa casa, não. Então, como eu falei aqui, eu não voto por coleguismo, eu voto projeto de leis. Leis é um problema sério. Projeto, a lei fica, os governantes passam. Eu vou votar contra o projeto. Com tranquilidade e com a minha consciência.
Na sequência, na discussão do projeto, vereadora relatora Helena Rosa.
Bom, na verdade, eu gostaria de esclarecer aqui que, da mesma forma que outros vereadores têm amigos que utilizam desse sistema para o ganha-pão do dia, nós também temos. Entretanto, eu acredito que a nossa função de vereador aqui é muito além dessa. Então, não é porque eu tenho algum amigo que trabalha dessa forma que eu teria que defender somente ele. A gente tem que pensar na população como um todo, porque a política ela é pública, né? E não somente para amigos de vereadores. Então, mesmo eu tendo amigos, eu tive uma preocupação grande, falei com a Thaís acerca desse projeto algumas vezes, em relação à questão do emprego dessa pessoa. Então, o projeto, ele traz, sim, no primeiro artigo, inclusive, a criação de um programa, colocando a responsabilidade na prefeitura de estar reinserindo esse pessoal, primeiramente fazendo um cadastro e também, posteriormente, reinserindo aí no mercado de trabalho de alguma outra forma. Então, isso é muito interessante. E o que a gente tem que analisar aqui também é que a gente não está, a Thaís não está com o projeto defendendo somente os maus tratos a animais. Porque eu também sou a favor de tração animal ali na fazenda, acho que não tem nenhum problema. Desde que o animal seja bem cuidado e que não exista maus tratos. O problema é que, infelizmente, isso acontece muito. Existem cavalos aí que a gente vê na cidade inteira que são abandonados, passam fome, além da questão da mobilidade urbana, que é prejudicada, além da questão da segurança no trânsito, que também é prejudicada, e que acaba se tornando aí várias vezes uma questão de saúde pública, uma vez que um acidente de carro acontece atropelando um animal desse, pode até acontecer a morte com quem está dirigindo. Então, são várias questões que esse projeto tenta tutelar, não é simplesmente maltratos a animais, por mais que esse também seja um objetivo já bem importante. E, então, eu analisei o projeto, inclusive a emenda modificativa que nós fizemos na comissão foi só não colocando a questão rural dentro desse projeto. Então, em ambiente rural do município, continua podendo, mas não no urbano. Aí, como eu volto a dizer, temos que analisar não somente a questão do emprego de alguém, temos que analisar a questão pública de segurança, de saúde, de mobilidade e tudo mais. Então, acredito que o projeto seja, sim, importante, desde que a prefeitura realmente crie esse programa e cuide desse pessoal que hoje ainda trabalha com essa questão. Então, eu acho que é um caso de nós, vereadores, estarmos acompanhando a prefeitura na criação e manutenção desse programa de assistência a esse pessoal. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereadora Eliner. Só correção, a vereadora Eliner foi autora da emenda. O relator do projeto foi o vereador Luiz Lacerda, o qual fará uso da palavra agora na discussão. Logo em seguida, vereador Pastor Elias, Paulo de Lima e vereador Wederson.
Presidente, Luiz Lacerda, se for possível, dá só uma partezinha, porque eu já discuti. É apenas para falar, porque a vereadora Eline falou que nós falamos a respeito de nossos amigos, como se nós estivéssemos querendo... Eu acho que você foi infeliz nessa fala, só para dizer. Eu mesmo não citei amigos como se eu estivesse legislando para os amigos. É apenas citando o conhecimento que nós temos e o trabalho dessas pessoas. Apenas para poder destacar que eu e o Maurão falamos isso. Obrigada, Lacerda.
Caiu? Presidente, eu quero, na discussão desse projeto, apenas para tentar colaborar, porque eu, na realidade, também tenho minhas dúvidas se votarei contra ou a favor do projeto. A vereadora Thaís acompanhou o nosso procedimento na comissão, mas eu, como relator do projeto, quero apenas, não estou aqui fazendo campanha contra ou a favor do projeto, mas apenas para tentar contribuir. O projeto ele é muito bom. Ele traz uma série de proteção para esses animais, ele traz aí uma proibição de menores de 18 anos conduzir essas carroças. Então, no seu todo, o projeto ele é muito bom e vem, inclusive, encontra a proteção desses animais, o que é muito bom, para coibir justamente esses abusos praticados pelos condutores que o vereador Mauro colocou aqui. Ele prevê horário de descanso aí para esses animais. Então, ele é um projeto, nesse sentido aí, muito bom. A única polêmica aí é em relação à retirada gradativa desse serviço do mercado, à extinção desse serviço, aqui, pelo menos, em relação ao perímetro urbano. De princípio, o projeto atingia todo o município. Eu até, no meu parecer, eu cheguei a fazer um parecer falando que eu era contra a retirada, mesmo dentro desses 4 anos. Causou um certo constrangimento na comissão e nós resolvemos substituir a emenda que eu faria, retirando essa proibição, pela emenda da vereadora Eline Rosa, que retirou a proibição, retirou a extinção desse serviço na zona rural. Então nós colocamos nessa emenda que essa retirada ela pode acontecer de forma gradativa dentro dos 4 anos, mas só no perímetro urbano. E aí, realmente, é uma polêmica que nós temos que enfrentar. Que antigamente, o que dominava a cidade de Anápolis realmente eram as carroças, eram as charretes, o transporte aqui, inclusive, de passageiros, originariamente na nossa história, ele era praticado por charretes. Inclusive, o avô da minha esposa foi condutor de charrete aqui muito tempo do município de Anápolis. Eu trabalhei, quando eu trabalhava na Constat, que foi o meu primeiro emprego, o transporte lá das mercadorias era feito essencialmente em carroça. Nós tínhamos lá um caminhão para fazer o transporte da mercadoria e tinha mais de 30 carroceiros que trabalhavam o dia inteiro. Mas isso já tem mais de 30 anos. O problema hoje é o trânsito, essa frota de 280 mil veículos que nós temos aí que conviver com ela nesse perímetro urbano. E sem dúvida nenhuma, a carroça, em meio a esse trânsito aqui, principalmente nesses aglomerados aqui onde dá congestionamento e tudo, ele causa sérios transtornos. Ele traz perigo para o condutor da carroça, para o animal, para os condutores dos veículos. Então, essa parte que eu acho que a gente tem que estar discutindo aqui. Se nós vamos fazer essa retirada gradativa, o projeto realmente prevê programas para inserção desse pessoal. A informação, inclusive, que a... Já estou concluindo, senhor presidente. A informação, inclusive, que a autora do projeto trouxe, é que nós temos aqui hoje em Anápolis pouco mais de 90 carroceiros atuando aqui na cidade. Então, não é um número muito grande, é um número que dá para a gente resolver o problema fazendo um programa aí de inserção. Agora, de qualquer forma, prevê que dentro de 4 anos, não é imediato, nós teremos a proibição desses carroceiros aqui estar realmente realizando o seu trabalho aqui nesse perímetro urbano, concorrendo aí com essa imensa frota de veículos que nós temos, que realmente está causando constrangimento. É apenas um esclarecimento, fica aí para os pares tirar as suas conclusões. Devolvo a palavra, presidente.
Obrigado, vereador Luiz Lacerda. A vereadora Eline Rosa solicitou 1 minuto de réplica, porque a vereadora professora Geli citou seu nome no espaço do vereador Luiz Lacerda.
Vereadora, na verdade, ou eu me expressei mal ou eu fui mal compreendida. Se eu me expressei mal, eu já peço desculpas e quero explicar. Eu também tenho amigos que trabalham com carroças, então é uma preocupação minha. O que eu quis dizer foi só frisar o intuito que a nossa preocupação não é somente com eles, mas também com eles, mas inclusive, como o vereador acabou de citar, a questão de quem dirige, da questão da segurança. Então, meu intuito não foi dizer que está errado a gente ter amigos, justificando, vou explicar. Eu também tenho amigos, é uma preocupação nossa, inclusive meu pai tem muitos amigos que trabalham com isso, e com certeza a gente até vai ter problema, talvez, com a aprovação desse projeto. O meu intuito foi só reforçar que o nosso intuito aqui não é defender somente estes amigos nossos, mas defendê-los, claro, mas também defender os demais cidadãos que não trabalham com isso, mas podem ser afetados de alguma forma. Esse era o meu intuito. Tá?
Na discussão do projeto, vereador Pastor Elias.
Obrigado, senhor presidente. Na discussão desse projeto, na CCJ nós conversamos muito e quando chegou na comissão de urbanismo, da qual sou vice-presidente, a gente via com restrição quanto à questão de atingir ao município de Anápolis. Foi quando o nosso nobre vereador Luiz Lacerda questionou e aí a comissão entendeu que tirando a área, deixando só para a parte urbana e não atingindo o município de Anápolis. Mas eu vejo também, vereadora Thaís, a sua preocupação é a preocupação nossa. Quando o nosso vereador amigo Luiz Lacerda disse que a preocupação dele, que seria muitos, e eu também pensava que seria, mas me parece que é na faixa de 95, pessoas que fazem uso desse transporte, desse trabalho, pessoas que trabalham nos depósitos de construção, tem pessoas, amiga minha, também que trabalham nesse local, mas quando nós falamos num contexto, senhor presidente, é muito difícil. Outro dia encontrei com um cidadão, aqui no centro de Anápolis, ele com a sua carroça e o cavalo, mas ele estava muito mais para lá de Bagdá, e o cavalo perdido no meio da pista, sem totalmente ter a instrução dele, que é o comandante da carroça. Me trouxe muita preocupação, que inclusive acabou colidindo com o carro, porque o cavalo é cavalo. Ele é dominado pelo cidadão que estava trabalhando com ele, né? Então esse assunto é sério, é preciso mesmo de discutir, mas é preciso nós também pensar na questão do cidadão que transita dentro de Anápolis. Agora, eu quero crer que a nossa Secretaria de Ação Social é preciso imbuir dentro deste assunto, Mauro, porque as famílias também precisam de amparo, né? Devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, vereador Pastor Elias. Na sequência, vereador Paulo de Lima.
Presidente, de início eu já vou dizer, eu conheço o projeto, eu vi o projeto, sou contra. Primeiro, a cidade de Anápolis é tradicionalmente de carroceiros. O Anápolis Futebol Clube era fundado pelos times de carroceiros. Então, eu acho que não é a nossa vereadora tem toda a razão, maus-tratos de animais. Isso não, o cavalo principalmente, foi um animal, né, deixado por Deus para tração animal mesmo, para serviço. Então, infelizmente, às vezes a vereadora até tem razão, ela cuida muito bem dos animais, eu também sou protetor dos animais, cachorro e tudo mais, mas eu acho que agora não está na hora, a gente precisamos dos carroceiros trabalhar no dia a dia. Então, a tradição de Anápolis é isso aí. No Rio de Janeiro, se vereador achar que não, e são outras cidades grandes, primeiramente, não está sendo verdadeiro. No Rio de Janeiro tem carroça por todo quanto é canto, você anda no Rio de Janeiro. É porque quem conhece o Rio de Janeiro e anda naquelas favelas, lá vê carroceiros trabalhando muito bem. E os animais desses carroceiros em Anápolis, principalmente, são bem tratados, eles são bem, são lavados, escovados e bem tratados com muito farelo, bem cremoso e tudo mais. Então eu acho que é bobagem isso aí, esse projeto, infelizmente, a nossa vereadora tem razão pelos maltratos do animal. Mas já tem no Código Penal, se alguém maltratar algum animal, ele é punido no Código Penal. Você faz a denúncia e ele, infelizmente, vai pegar no mínimo 3-4 anos de cadeia por isso. Então, eu sou contra, vi o projeto, não sou leigo no projeto, eu sou contra esse projeto por esse motivo, por tirar as pessoas do trabalho. Eu acho que podemos, mais futuramente, às vezes daqui, eu não estiver mais aqui, né, na cidade de Anápolis, no Brasil, ou qualquer lugar do mundo, estarei no Oriente Eterno, com certeza eu não votaria contra. Mas como eu estou aqui hoje, vereadora, você me desculpe, mas eu acho que esse projeto não será bem aceito pela população anapolina, pela tradição da cidade. Só isso. Obrigado a todos.
Obrigado, vereador Paulo de Lima.
Senhor presidente.
Pois não, vereadora Thaís.
Eu respeito a opinião de todos os colegas. O projeto é trazido mesmo para ser discutido, ninguém é obrigado a votar. Mas eu quero discordar do nobre vereador Paulo de Lima, que não tem, os cavalos são bem cuidados, não. Se ele for lá na estância, lá no pasto da prefeitura, no Recanto do Sol, tem um burro morrendo lá, cheio de bicheira na perna. Tem outro cavalo que foi abandonado em vias públicas, que está lá no hospital veterinário, que nós estamos arcando com custo. Esse animal está morrendo, tanto que ele foi chicoteado, dado extenuantemente. Então, essa não é a realidade da cidade de Anápolis. A realidade é de maus tratos, de jogar animais em vias públicas. Inclusive, no Bom Clima, tinha um cavalo semana passada morrendo, caindo, que todas as mídias da cidade estavam ilustrando. Então, a realidade não é essa. Obrigada, presidente.
Com a palavra...
Um minuto de réplica aí, vereador. A vereadora usou meu nome, só queria dar...
Por gentileza, um minuto, vereador Paulo de Lima.
Obrigado. Eu só estou dizendo, vereador, que às vezes não é o animal que está lá no parque da prefeitura, às vezes não é desse carroceiro, pode ser de uma pessoa qualquer aí que abandona os animais. Quando o animal não serve mais para a pessoa, às vezes eles abandonam. Mas 99% dos carroceiros são bem cuidados, com certeza. Agora, esses animais, às vezes, não tem mais serventia nenhuma para o proprietário, ele abandona ele. Isso aí tem que procurar o dono e ele será punido, com certeza, vereadora. Eu acho que a senhora tem razão em muitas coisas e continuo do lado da senhora. Qualquer outro projeto que a senhora trazer aqui, com certeza estarei junto com a senhora. Mas esse, infelizmente, é contra o trabalho de muitas pessoas na cidade de Anápolis e é uma cidade tradicional, novamente, vou repetir, de carroceiros. Somente no Anápolis Futebol Clube, porque na época a gente plantou aquele gramado lá em cima, foi tudo através de carroça carregando a grama para lá. Então, a cidade não é por esses motivos, não. Mas o motivo é que vamos empregar muita gente em Anápolis. É porque a gente anda muito na cidade, principalmente dos bairros mais afastados, a gente vê os carroceiros ainda trabalhando muito. E os animais são bem cuidados, com certeza. Obrigado.
Obrigado, vereador Paulo de Lima. Na discussão do projeto, vereador Lélio Alvarenga.
Obrigado, senhor presidente. Também quero dar a minha contribuição, dizer se for votação nominal, eu vou abster-me. desse projeto. Eu falo primeiramente porque compreendo a preocupação da vereadora Thaís Souza, parte dos maus tratos, precisamos fazer leis que realmente possam incriminar as pessoas que realmente maltratam seus animais. Também poderíamos fazer um projeto para que proibisse realmente no quadrilhão central, que já é proibido, e nas principais vias também da nossa cidade. Eu falo porque, por conhecimento próprio, meu pai teve um sítiozinho em Goianese até os 86 anos, onde a nossa condução ali era uma carroça, e todos os dias meu pai ia a Goianese. Tenho também pessoas também que trabalhavam conosco lá no nosso sítio, que para mim era uma referência, meu saudoso compadre João, que todas as vezes, quando chegava aos domingos, que ia para as Santas Missas em Goianésia, quando chegava na subida, toda a sua família descia, eles iam de pé, acompanhando o cavalo, só andava durante o período que a estrada era plana. Então, por pensar assim, por compreender, por viver esse momento, e ali eu vejo que é uma necessidade daquele pessoal, a necessidade da pessoa de poder ir e vir. Agora, eu vejo também com preocupação, por isso eu vou observar que tem um lado bom, um lado positivo, que é o lado de cuidar e zelar do animal. Mas também precisamos de olhar também o lado da necessidade de cada pessoa que às vezes vive e tira o sustento da sua família através desse transporte. Então, por isso que, se for votação nominal, eu vou abster-me e justificar minha abstenção. Obrigado, devolvo a palavra à mesa.
Obrigado, vereador Lely. Na verdade, o senhor já justificou, né? A próxima é a votação. Com a palavra, vereador Luzimar Silva.
Obrigado, senhor presidente. Também sou contra a esse projeto, além do desemprego também, né, de muitas pessoas. Vai ter também um inflacionamento aí no valor das mercadorias, porque onde uma carroça leva ali, às vezes, por 10, 15 reais... Se for numa caminhonete, num caminhão, esse gasto aí, ele vai subir aí 20, 30 reais. Então, e além do desemprego aí que vai ter, esses guerreiros, esses carroceiros aí que ganha o sustento da sua família, aí com seus cavalos, éguas e carroças. Então, sou contra também esse projeto, devolvo a palavra, muito obrigado.
Obrigado, vereador Luzimar Silva. Na sequência, vereador Alfredo Landim.
Obrigado, presidente. Presidente, levando em consideração que as pessoas que utilizam desse transporte de tração animal, geralmente são pessoas carentes, pessoas que precisam, têm dificuldade de fazer, por exemplo, um pagamento de uma caminhonete, de um caminhão. Isso aí é pelo poder aquisitivo deles. Eles não conseguem. E as pessoas que trabalham com essas carroças, com esses de tração animal, eles, geralmente, eu conheço uma meia dúzia que já faz 20 anos que eu moro em Anápolis, e faz 20 anos que eles trabalham com essas carroças deles. Então, como o projeto não fica bem claro que vai dar uma sustentação para essas pessoas, em definitivo, porque se tivesse uma cláusula que garantisse o ganho dessas pessoas que trabalham com esse meio de transporte, se tivesse um ganho garantido, até que dava para a gente votar favorável a esse projeto. Mas já que não tem, assim, fica uma coisa supérflua quanto à Secretaria de Serviço Social. Eles vão admitir essas pessoas, mas não falaram como que vai ser. Então, dessa maneira, fico na obrigação de votar contra. Não só pelo projeto em si, mas pelas pessoas que necessitam desse meio de transporte de tração animal. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Alfredo Landim. Finalizando as discussões do projeto, vereador Telles Júnior.
Presidente, é uma discussão realmente que a casa está fazendo muito importante. São temáticas que temos que levar em conta, que praticamente são duas temáticas nesse projeto: a defesa dos animais e a outra é a política do emprego e renda. Então, com certeza, são duas temáticas que trabalham a mente hoje da população. Acredito que nenhum dos colegas mesmo na sua forma de expressar, correta ou incorretamente, é a favor do maltrato ao animal, todos são contra o maltrato do animal, e também a situação que ninguém quer ver um colega desempregado ou alguém que você nem conhece, mas que sabe que é um meio de renda para muita gente. Então, nessa análise, sendo o último orador, que o senhor vai abrir a votação, eu quero sugerir à nossa colega, né, a vereadora Thaís, que a gente trabalhe uma política pública em relação, porque eu analisando o projeto, ficaria inconstitucional se colocasse já alguma emenda com custos dessa política pública de emprego e renda. Então a senhora fez a sugestão para a colocação dessa política pública. Que a gente, autora do projeto, vereadora Thaís, que a gente pudesse ter essa amarração de uma forma, e eu me comprometo como presidente da Comissão de Indústria e Comércio, a gente buscar uma parceria ao SEBRAE e a gente trabalhar, se são 90, 80 carroceiros que hoje fazem essa renda, a gente trabalhar eles. A senhora faria uma retirada do projeto hoje, e quando esses carroceiros estivessem preparados pelo SEBRAE por essa política pública, a gente, tendo esse consenso, traria novamente, ainda nessa legislatura, presidente Leandro, concluindo, a votação do projeto, e com certeza teríamos até o apoio dessas pessoas já em outro meio de renda. Né? Essa é uma sugestão que eu faço, e não ficaria prejudicado o projeto, com certeza a temática da defesa dos animais...
por gentileza, vereador.
Sim, concluindo, a defesa dos animais continuaria e a gente garantiria os empregos a estas pessoas buscando no mercado de trabalho a sua capacitação junto a instituições como o SEBRAE. Obrigado, presidente, pela compreensão. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Tele Júnior. Vou solicitar aos nobres pares que nós façamos a votação nominal, haja vista que o plenário está um pouco dividido. Então, vou solicitar os nobres pares que façam a votação nominal. Alfredo Landim, favorável ou contrário ao projeto?
Contrário.
Américo Ferreira?
Contrário.
Deusmar Japão?
Contra.
Por gentileza, Deusmar Japão?
Fala mais alto, Japão.
Contra o projeto.
Domingos Paula.
Contrário ao projeto.
Vereador Pastor Elias Ferreira.
Contra.
Vereador Eline Rosa.
Favorável.
Vereador Jean Carlos.
Contra.
Vereador João da Luz.
Contrário.
Vereador João Feitosa.
Caminhamento, voto, senhor presidente. Senhor presidente, no meu caminhamento eu vou me abster dessa votação, mesmo porque também meu pai nos criou através de uma carroça, através... E hoje eu tenho muitos amigos também que dependem muito desse tipo
de trabalho. Obrigado, vereador João Feitosa. Na sequência, vereador Fernando Paiva.
Contra o projeto.
Lélio Alvarenga.
Eu já justifiquei a minha abstenção, presidente. Abstenho.
Luiz Lacerda.
Contra, presidente.
Luzimar Silva.
Totalmente contra.
Professora Geli.
Voto com a bancada, senhor presidente, portanto sou contra.
Mauro Severiano.
Totalmente contra.
Paulo de Lima.
Em homenagem a todos os carroceiros do Brasil, contra.
Pedro Mariano. Contra. Tele Júnior.
Contra.
A autora, vereadora Thaís Gomes.
Favorável, eu gostaria que constasse em ato o nome de todos os vereadores com o voto.
Então, nós temos dois votos favoráveis, contrário, duas abstenções. Vereador Valdete chegou no plenário. O senhor é favorável ou contrário ao projeto?
Contra o projeto.
Contra o projeto. Então nós temos contrário 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 votos contrários, 2 favoráveis e 2 absteram do projeto.
Questionando. Eu gostaria também que contassem em ato o porquê o vereador que votou contra o projeto colocasse o porquê de nós e nossos argumentos.
Sessão é gravada, tudo será colocado em ata, vereador Mauro. O projeto está com parecer contrário por 16 votos a 2. Com a palavra, secretário.
Votação de moções.
Moção de repúdio à proposta de emenda constitucional PEC 06/2019, a reforma da Previdência encaminhada pela Presidência da República, moção de autoria do vereador Alfredo Landim. Moção de aplauso em homenagem aos policiais militares do Batalhão de Rondas Ostensivas Táticas Metropolitanas, ROTAM, que apreenderam armas de fogo de grande capacidade destrutiva na capital em março deste ano. Os autores são vereadora Thaís Souza, vereador Jean Carlos e vereador Lélio Alvarenga. Leio também uma indicação junto das moções. Indicação ao Departamento Nacional de Infraestrutura e Transportes, solicitando empenho e providência no sentido de realizar estudos de viabilidade técnica para abertura de mais entradas e saídas para os bairros Tesouro, Vila Rica e Alfredo Abrão. Indicação do vereador Leandro Ribeiro.
As moções e a indicação estão em discussão.
Discutindo, presidente.
Com a palavra, a vereadora professora Geli.
Discutindo também, senhor presidente.
Senhor presidente, com relação aí à reforma da Previdência, quero mais uma vez destacar essa reforma que está sendo posta, da forma que está sendo posta, o prejuízo que será para todos nós, trabalhadores. Sobretudo com relação aí o que os juristas estão falando de desconstitucionalização da Previdência, passando a Previdência a ser normatizada por meio de uma lei complementar. Então, sem dúvida nenhuma, são muitos prejuízos e devo ressaltar aqui, sobretudo nós, mulheres e as mulheres professoras, terão, assim, muitos prejuízos com essa reforma da forma que está sendo posta. Então, é muito importante que nós possamos entender, que nós possamos buscar informações para que estejamos falando com os parlamentares que irão votar na reforma da Previdência para que os trabalhadores e sobretudo as trabalhadoras não percam os seus direitos e tenha aí sobretudo esse direito de se aposentar. Obrigada, senhor presidente.
Obrigado, vereadora professora Geli. Na discussão das moções, vereador Lélio Alvarenga.
Obrigado, senhor presidente. Quero justificar também, senhor presidente, a respeito dessa moção contra a reforma da Previdência, quanto ao modelo que está sendo apresentado e que foi apresentado também no governo passado, Michel Temer. Porque vai prejudicar, já falei, o motivo que eu sou contrário à reforma, que nunca se fizeram uma reforma realmente eficiente. Eu nunca vi governo Fernando Henrique Cardoso, eu nunca vi governo Sr. Luiz Inácio Lula da Silva, Lula, nunca vi governo da Dilma, eu nunca vi governo Bolsonaro realmente ficar preocupado com quem deve. Bradesco, Caixa Econômica, principalmente a sessão da BS aí, que deve milhões para a Previdência, senhor presidente. Eu nunca vi essa empresa que está suja até a tampa, onde seus diretores estão presos, e nunca vi governo falar para ir atrás desse pessoal. Agora vem em cima dos trabalhadores, que sempre paga a conta. É por isso, se um dia fizer uma reforma que seja justa, que seja eficiente, que seja realmente cobre de quem realmente deve, aí sim, senhor presidente, eu serei favorável. Mas nesse formato que foi apresentado no passado, eu jamais serei favorável, porque estou em contra o trabalhador, estou em contra o cidadão. Eu sou contrário e serei sempre contrário quando não fizer realmente uma reforma justa, que seja eficiente, mas volto a dizer, que cobre daqueles que realmente deva, e não do trabalhador que sempre paga a conta de tudo. Muito obrigado, senhor presidente. Devo a palavra a Vossa Excelência.
Obrigado, vereador Lélio. Na sequência, na discussão das moções, vereador Mauro Severiano.
Eu vou votar contra e vou dizer por que, Alfredo Landim. Ninguém sabe que jeito vem esse pacote do governo. Lógico que tem alguns deputados que vão colocar emenda. O governo não está acertando. Eu não sei. Eu que mexo com a aposentadoria todo dia dos meus bons velhinhos, eu não sei que chumbo grosso vem por aí. Então, quando ir para a CCJ for votado, é aquilo, aí eu posso discutir. Como que eu vou ser contra um projeto dessa envergadura, vereador Valdete, que está lá, nem os deputados que é a favor do governo, quando o governo sabe o que vai botar? Eu não sei. Não sei que lobisomem que vem pela frente, qual o monstro. Como que eu vou pegar, votar num requerimento que é contra isso aí? Eu não posso votar numa coisa que eu não sei o que está na pauta. Está lá o pacotão. Mais de 30 itens lá. Então eles vão colocar emenda, depois que eles colocam a emenda, aí for para a CCJ, falou, vai para o plenário, aí eu já sei o teor, o conteúdo do projeto que vai ser votado.
Como que eu vou votar no requerimento? É, só porque eu sou oposição, eu sou contra isso aí. Eu sou contra. Oh, por que que o cara vai, joga um requerimento que é contra aquilo lá? Será que se fosse do partido dele, ele ia fazer isso também? Eu não sei o que está lá na Previdência. E olha que uma coisa que eu entendo muito é de Previdência Social. De um órgão que eu trabalhei muito. Como que eu vou fazer um requerimento que eu sou contra aquilo? Eu não posso, gente. Nós estamos votando no escuro aí. Só porque é contra? Porque não é do governo? Porque é contra? Eu não posso, sinceramente. Eu não vou pôr tapa no meu olho aqui e falar, eu vou votar porque eu sou contra. Todo mundo se procurar no Brasil os aposentados é contra. Eu também sou contra. Agora, eu quero saber de que eu sou contra. O que é que vem aí? Ninguém sabe.
Vereador Mauro, nós estamos votando a moção. O senhor é contra ou a favor da moção?
Eu estou discutindo a moção e ainda tem uns minutos ainda.
Tudo bem. Pois é, o senhor é contra ou a favor? A discussão é a respeito da moção.
Eu ainda tenho um minuto e pouco para me discutir por que eu sou contra o requerimento. Agora, se o senhor quiser me deixar falar...
O senhor é contra o requerimento?
Eu estou discutindo o requerimento. Então, eu não posso votar no requerimento que um cidadão joga aqui se eu sou contra... ou a favor. Agora eu quero dizer para o presidente que eu tenho um desminuto disponível aí para discutir o porquê e eu tenho discutir o meu voto. Se é contra ou a favor, eu tenho direito de discutir isso aí. O senhor está curando tirar meu direito, eu não sei o que você tem contra eu. Só isso. Sou contra o requerimento.
Então, o vereador Mauro é contra a moção de repúdio da proposta da emenda constitucional.
Discutindo, presidente.
Com a palavra na discussão, o vereador Landinho.
Discutindo, senhor presidente.
Presidente, discutindo. Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, essa moção de repúdio, ela não está entrando aí porque eu sou de oposição, não é isso não. Talvez o vereador que me antecedeu não leu, até hoje eu não ficou sabendo que já foi feito, já foi colocado o que que o governo está querendo. Eu acho que ele tinha que pegar e dar uma lida no que foi colocado lá para depois falar porque... que isso aí não vai ser votado. É o seguinte, do jeito que foi colocado lá, já foi colocado, não é que alguém está imaginando, não. Já foi colocado. E aí, tudo que foi colocado lá, classe média para baixo, é péssimo. E tem mais uma coisa, eles querem aprovar na CCJ com um cheque em branco, para depois mexer conforme lei complementar. E isso que é o problema dessa reforma lá. É a lei complementar que eles querem aprovar na CCJ. A lei complementar e depois dificultar tudo, para quem é que vai precisar de ser aposentado. Então, a discussão mais não é nem de tempo de serviço nem nada, não. É a lei complementar. É essa que está em jogo a nação nossa. É essa que está em jogo a aposentadoria de milhões de jovens. Um dia, eu falei aqui já, as pessoas que vão aposentar agora, igual eu, que falta 5 meses, tudo bem. Mas os jovens, esses, não vão conseguir aposentar nunca. Por quê? Porque nunca vão dar conta de contribuir 40 anos em anos contínuos. E outra coisa, só não sabe o que foi colocado lá quem não leu. Porque já foi colocado na CCJ. Só falta agora as pessoas se inteirar e saber do que está acontecendo lá em Brasília. Sem mais nada, devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, vereador Alfredo Landim. Na sequência, na discussão, vereador João da Luz.
Obrigado, presidente Leandro. Essa discussão é muito importante e eu quero dizer que essa moção de repúdio do vereador Alfredo Landim tem o meu apoio, tem o meu apreço, viu, Alfredo? Nós, que somos pessoas, agentes políticos, nós não podemos de forma alguma admitir, certo? Você não tem o poder de voto, de pensar. Mas nós podemos sim questionar e ser contra. Eu me posiciono absolutamente essa reforma, contra essa reforma. Igual o Lélio falou, isso aí é contra o trabalhador. O trabalhador vai pagar uma conta da corrupção. O presidente Bolsonaro vai ter o meu respeito, sabe quando? Quando ele começar a mandar a cobrança para essas multinacionais, para esses bancos, que sabe que tem uma dívida muito grande com o Brasil. A hora que ele começar a administrar, gerenciar, cobrando essas dívidas, aí ele tem o meu respeito e até, de repente, eu posso ser favorável a uma reforma que venha de encontro aí ao povo, contribuir com ele, porque está querendo botar o povo para poder pagar uma conta da corrupção. Então, devolvo a palavra, presidente, eu sou extremamente a favor dessa moção de repúdio do Alfredo Landim.
Obrigado, vereador João da Luz. Na sequência, vereador Teles Júnior.
Presidente, a reforma, ela é necessária. Eu acho que isso é algo que tem consenso. Seja oposição, seja situação, sabe que no Brasil precisa não só dessa, mas de várias outras reformas. Agora, a forma como o governo enviou e o texto, é louvável que o Alfredo Landim colocou aqui nessa casa. É uma reforma que está arrebentando para o lado mais fraco. Então, com certeza, o que o João da Luz diz é verdade. João da Luz. Por quê? Porque não tem.
Amanhã nós voto.
Porque não tem para o lado que deve, para os devedores, Lélio, do jeito que o senhor colocou, ele não vai para cima deles. Então por que a gente tem que ficar pagando a conta sempre? Ou seja, a proposta do Bolsonaro foi justamente essa. Então ele já entrega uma reforma para o Congresso, já de uma forma dizendo que pode ter costura, pode ter emenda, e a gente acredita que tenha muitas emendas, muitas costuras, até ficar da forma como o Brasil acredita. Da forma como ela chegou, com certeza não é aquilo que o Brasil quer, não é aquilo que o Brasil acredita, e não foi naquilo que o Brasil votou em sua maioria nas eleições. Foi para realmente trazer mais igualdade, trazer de uma forma olhar para o menos favorecido, e essas políticas não podem parar. Então, com certeza, eu voto a favor da moção.
Questionar o regimento. Prorrogar o regimento aí, o nosso tempo estourou, senhor presidente.
Solicito ao plenário que faça votação da prorrogação da sessão.
Favor.
Todos favoráveis? Então, na sequência, nas discussões das moções, vereador Paulo de Lima.
Presidente Leandro, eu sou contra essa moção, porque na época que foi discutir o assunto lá no CZJ em Brasília, nós podemos encaminhar, na hora que tiver tudo em prática, já praticamente discutido, a gente vai encaminhar para através dos deputados, o nosso vereador Landim tem o deputado federal dele, e através da época, vamos encaminhar o nosso pedido e o nosso repúdio contra as coisas que poderão ser aprovadas. Então, eu acho que esse é tempo perdido, a gente fazer uma moção dessa contra uma coisa que ainda nem foi discutido. Então, vamos encaminhar na época certa o pedido aos deputados, né, o nosso repúdio, a contrariedade contra a previdência, contra a aposentadoria. Pois não, pode falar, Pedro.
Nobre Paulo, só para colocar, na verdade, eu vejo que o tempo é agora, porque ela está lá na CCJ, a discussão. Então vai ser o relator, inclusive o Luiz Lacerda aqui colocou muito bem, o relator já foi escolhido na CCJ.
Correto.
Então a sua preocupação é a nossa também, e eu acho que o encaminhamento aos nossos deputados federais, e essa Câmara participa da discussão, porque Previdência atinge todos nós,
eu
tenho essa preocupação muito boa, mas o momento é agora, que ela está na CCJ da Câmara.
Beleza, com certeza. Então vamos fazer esse encaminhamento, mas mesmo assim, vereador, eu sou contra, porque não tem nada a ver, a gente ainda não sabemos nem o que vai acontecer, a gente tem que começar a ficar de olho. Então, o pessoal deles lá ficar 16 lá, 16 anos e não deu conta de fazer a reforma. Obrigado.
Obrigado, vereador Paulo de Lima. Na discussão das moções, vereador Luiz Lacerda.
Presidente, discutir essa moção da reforma da Previdência, embora seja através de moção, mas é um momento bom para a gente estar discutindo isso aqui também, porque a reforma da Previdência, ela pega todo o país, não é só Brasília, não é só os outros estados, pega também aqui a cidade de Anápolis. Eu vejo que o único problema da reforma, eu fui criado lá dentro da Previdência Social, é claro que é necessário uma reforma da Previdência, porque senão ela vai quebrar mesmo, nós entendemos isso. O problema dessa reforma, do jeito que está sendo feito, é que o governo quer fazer essa reforma mentindo para a população. Ele mente para o trabalhador, sabe sobre quais são os verdadeiros motivos dessa reforma, os verdadeiros objetivos que se quer alcançar com essa reforma, o governo mente em relação a isso, o governo mente sobre a forma de discussão do déficit da Previdência, sobre o combate a esse déficit, se realmente é necessário tirar do trabalhador mais pobre. Então há uma mentira também em cima disso, há uma enganação em cima disso aí, e ele mente também quando fala que os mais pobres não serão prejudicados. Nós sabemos que o que na realidade está por trás dessa reforma da Previdência é o fortalecimento da Previdência privada, jogar o pessoal para uma Previdência privada, enriquecendo cada vez mais os banqueiros. Então, o governo tem-se realmente a necessidade de discutir a Previdência, mas o governo não está discutindo com transparência, ele está discutindo mentindo para a população. Por isso que nós temos aqui que está sempre manifestando. Obrigado, presidente.
Obrigado, vereador Luiz Lacerda. Com a palavra, discutindo as moções, vereador Pastor Elias.
Senhor presidente, eu assinei essa moção de repúdio e justifico por quê. Da forma como ela foi enviada, só vai trazer prejuízo mesmo para quem não tem nada a ver com o assunto. Até porque eu estou olhando aqui, se você olhar na lista dos 500 maiores devedores da Previdência, a gente tem que pegar, são esses malandros que roubaram, que quebrou, inclusive os bancos. Olha o nome dos bancos que está na lista aqui, não fui eu que escrevi, não. A campeã é aquela extinta que voava por aí, carregou o dinheiro tudo, a Varig. Segundo vem a JBS. E assim por sequência, pega esse povo primeiro, para depois fazer essa questão da reforma da Previdência. Como está? Eu votei e voto quantas vezes for preciso da moção.
Obrigado, vereador Pastor Elias. As moções estão em votação. Votação simbólica. Os contrários se manifestem. As moções estão aprovadas por unanimidade dos presentes. Pela ordem do dia, pela liderança do PT, vereadora professora Geli.
Senhor presidente, apenas para exaltar, nós realizamos no domingo, ali no Partido dos Trabalhadores, a comemoração dos 39 anos do partido, partido que tem uma história muito grande, não só no nosso município, mas no nosso país. E nós estivemos ali lembrando todo o legado do Partido dos Trabalhadores para a nossa cidade, sobretudo para a nossa cidade. Então, exaltando este momento importante para nós, o Partido dos Trabalhadores. E também, senhor presidente, foi falado aqui que nós elogiamos hoje, duas vezes nós elogiamos a saúde, falamos que a saúde está funcionando. Realmente ela está funcionando e com muitos problemas. Funcionando está, mas com muitos problemas. E ressaltou que eu fiz o elogio ao atendimento aos queimados. Sem dúvida nenhuma, nós precisamos elogiar, sobretudo que foi uma das boas ações do governo aí de Antônio Gomide, que não foi desestruturado. E o atendimento aos queimados, sem dúvida nenhuma, é um atendimento de excelência e nós parabenizamos o doutor Ivani, que faz um trabalho extraordinário, e todos aqueles que fazem o trabalho com um custo bem menor, e isso, sem dúvida nenhuma, é fazer gestão. Muito obrigado, senhor presidente. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereadora professora Geli. Pela liderança do PSDB, vereador Américo Ferreira.
Senhor presidente, quero fazer um comentário aqui também sobre a nossa ida em Goiânia para estar falando ali com o nosso secretário de Estado da Saúde, Ismael Alexandrino, e deixar aí o nosso agradecimento pela maneira que ele nos recebeu, parabenizar aí os dois deputados que estiveram ali presentes junto com a gente ali, deputado Coronel Adailton e deputado Hamilton Filho. E também está parabenizando aí os 12 vereadores que teve ali presente, que teve a oportunidade de estar fazendo ali as suas colocações, representando toda a Câmara Municipal ali, foi representado ali os 23 vereadores e que levaram ali as demandas ali, e é claro também, em nome de toda a população anapolina. E dizer assim, que a gente veio bem feliz ali, que foi uma fala muito bacana, foi colocado ali, discutido ali a saúde num todo, e naquele momento nós tivemos a oportunidade de fazer a colocação ali, fazer perguntas ali para o nosso secretário a respeito do atendimento da odontologia. Nós sabemos que aqui nós temos dois CEL que funcionam, CEL do bairro Maracanã e o CEL ali da Vila Jaiara, ali que funciona ali no prédio do materno infantil, e eu acho que é importante, ô presidente, a gente frisar que aquele funcionamento daquela unidade de saúde ela funciona em parceria com o materno infantil, uma vez que são duas diretorias, né? Tem a direção do materno infantil e a diretoria do CEL, que é a direção do nosso município. Então, assim, a gente sabe a dificuldade ali que tem naquele funcionamento, é claro, mas a gente vê ali também o bom atendimento que é feito, mais uma vez, com muita dificuldade. A gente sabe que não tem o repasse do governo estadual, e a gente fez esse pedido ali na possibilidade de que possa ser feita ali uma parceria com o governo estadual para poder ter um melhor atendimento ali naquela demanda da odontologia. Então é isso, fica aí o nosso agradecimento aí ao secretário de Saúde do Estado. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, vereador Américo. Sem mais nada a ser tratado...
Comunicação, presidente.
Pela ordem aí, tá? Vou encerrar a ordem do dia e abro as comunicações. Sem mais nada a ser tratado, encerro a ordem do dia e abro o espaço das comunicações, já com o vereador Pastor Elias.
Comunicado também, senhor presidente.
Lélio Alvarenga e João Feitosa inscrito. Com a palavra, vereador Pastor Elias.
Obrigado, senhor presidente. Pelas comunicações, senhor presidente, quero aqui, hoje, como é o Dia Mundial do Combate ao Câncer, dia 8 de abril, fazer minhas palavras daquilo que disse o nosso secretário estadual, e tomara que isso aconteça, que não fique só na fala, que seja mesmo construída a questão do hospital oncológico aqui em Anápolis, na necessidade que tem. Mas enquanto não é construído, nós dê apoio para o que está aí. Eu estive conversando com o presidente da Associação de Combate ao Câncer do Estado de Goiás, estou marcando uma ida lá, porque tem feito um grande trabalho, mas é preciso de rever, sim, várias situações na questão do pessoal que sofre com o câncer, principalmente do lado da oncologia. E hoje também é o Dia Nacional, senhor presidente, comemorado o Dia Nacional do Braille, comemorado no dia 8 de abril. Quando a Vossa Excelência trouxe a essa casa aqui um projeto apresentado para que houvesse aprovação dos colegas, para que os bancos colocassem a questão das teclas, para aqueles que usem o Braille poder ter condições de fazer uso dentro da agência bancária. Portanto, fico aqui meus parabéns a todos aqueles que usam esse sistema e que também seja implantado em nosso município. E ainda, senhor presidente, comunicar a todos os vereadores, aqueles que fizeram um grande trabalho indo ali em Goiânia, junto com Vossa Excelência, fiquei muito feliz com a atitude tomada por esta casa e que a população saiba que esta casa, os vereadores, é sim preocupado com a saúde no nosso município. E devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, vereador Pastor Elias. Nas comunicações, vereador Lélio Alvarenga.
Obrigado, senhor presidente. Verdade, senhor presidente. Quero aqui cumprimentar a renovação carismática católica aqui na pessoa do Reginaldo, na pessoa do Elton, da pessoa do Leandro e toda a coordenação pelo brilhante encontro que nós tivemos esse final de semana. 1.200 pessoas reunidas no Rincão ali, tratando de diversos assuntos, inclusive sobre política, política e fé. Eu vejo a importância do cristão estar envolvido na política. Eu vejo a questão da importância que hoje atravessa a transformação, da exigência que temos hoje pela sociedade, de dias melhores, de dias realmente sejam discutidos questão de ética, de honestidade, de princípios. Eu sempre digo que não é bom levar a política para dentro da igreja, para dentro de Deus, mas é bom que nós tragamos Deus para dentro da política, para que um dia nós possamos ter um país mais justo, mais ético, onde possa ser estancada essa roubalheira, toda a corrupção, todos os maus feitos. E eu tive a oportunidade de poder discursar um pouco ali, onde eu dizia que às vezes a questão da política hoje está igual o juramento de um casamento. Você chega lá, promete amar, respeitar, até que a morte separe. Na primeira dificuldade, acaba se separando, acaba não correspondendo aquele juramento. E assim também tem sido a vida da política também. Na pré-campanha, há propostas, há projetos, e quando chega na execução, acaba se voltando de forma diferente, parece que esquece aquilo que foi tratado, aquilo que foi jurado.
Então, quero cumprimentar toda a renovação carismática pelo brilhante encontro acontecido nesse final de semana. Muito obrigado, senhor presidente. Devolvo a palavra, Vossa Excelência.
Obrigado, vereador Lélio Alvarenga. Na sequência, nas comunicações, vereador João Feitosa.
Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, hoje, como sendo Dia Mundial do Combate ao Câncer, eu quero aqui pedir a São Pelegrino, que é o protetor da doença do câncer, que proteja todas aquelas pessoas, presidente, que estão com câncer, esses tumores malignos. Então, que São Pelegrino possa estar abençoando a cada um portador de câncer e que o poder público possa dar mais condição a quem está necessitando desse auxílio, dessa doença. Devolvo a palavra, senhor presidente. Muito obrigado.
Obrigado, vereador João Feitosa. Na sequência, vereador Paulo de Lima.
Presidente, obrigado. Eu estive representando o senhor, presidente, e toda a Câmara Municipal no último sábado, lá no estádio Zeca Bugris, da abertura do Campeonato Amador, onde o prefeito Roberto Naves e toda a sua equipe, o Kim, todos eles lá, estiveram lá presentes o que a prefeitura faz para o futebol amador, né? O que ela sempre dispõe, o parte financeira. Então, sábado teve o início do grande campeonato 2019, né, com as diversas equipes lá presentes, já o início do campeonato. O Roger Fernandes, nosso presidente da Liga, nos convidou e convidou a Câmara, e o presidente não pôde ir, eu fui representando ele lá nesse evento. Obrigado, presidente.
Obrigado, vereador Paulo de Lima. Nós fomos muito bem representados por Vossa Excelência. Sob a proteção de Deus, declaro encerrada a presente sessão e convoco outra para o dia 9 de abril em horário regimental.